Parados. Todos sentados. Eu sou Amanda Waller. Estou aqui para adicionar vocês às nossas forças especiais. Tô fora.
Eu matei para tirar gente maluca das ruas. Portanto, eu não vou trabalhar com eles.
Ar fresco e redução de pena? Pode me chamar quando quiser, amor.
A Força Tarefa X é uma equipe não oficial do governo. De prisioneiros sem chances de liberdade, servindo como agentes descartáveis em missões impossíveis. Completem a missão. E suas sentenças serão reduzidas.
E se não aceitarmos?
Estarão mortos. Mais alguma pergunta, imbecil?
Sim. O que é isso no meu pescoço? Um rastreador?
É. E também um nano explosivo poderoso. Se fugirem, forem capturados, desobedecerem ordens, é sério. Se demorarem a me responder, eu explodo suas cabeças na hora.
Mentira. Não se daria esse trabalho todo só pra matar a gente.
Duvida? Mais alguém? Foi o que pensei.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E lá longe, pela primeira vez, gravando episódio sem a minha presença, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Fernando Caruso aqui. E pra mim, o melhor esquadrão suicida de todos os tempos é o que tenta salvar o Messias na vida de Brian do Monty Python. E bem longe aqui comigo, torcendo pro GG não explodir nossas cabeças remotamente com um iPhone 6, estão Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. E os caça-fantasmas teriam resolvido tudo muito mais rápido.
É o Vécio Parente.
Olha só, Caruso, eu concordo contigo. Agora, o Esquadrão Suicida que você tá falando é o do Judean People's Front ou é do People's Front of Judea?
Tibério Velasquez.
Eu queria pedir desculpa a todos os meus fãs pelo sumiço no último episódio, mas eu tô de volta aqui e eu tava...
Babaca. Pô, tem que pedir desculpa quando some? Eu tô fodido, cara.
Não, na verdade, o Tibério tem que pedir desculpa a todos os fãs pela ausência e tem que pedir desculpa a todos os outros pela presença.
Pô, eu tava falando, aí entra no mute no meio, na cabeça.
Não foi de propósito, não.
Ah, eu achei que você tinha feito de propósito.
Eu também achei que
você
tinha feito
uma piada meio tipo, ah, eu voltei e aí caiu de novo.
É, serviu, mas eu ia falar que eu tava no Rio Douro e meu chapéu voou, caiu no rio e quando eu peguei ele tava dourado.
É melhor ficar no
Rio. É melhor essa aqui. Cara,
quer dizer, o Skype protegeu a gente dessa piada. E diretamente do site do podcast especializado em quadrinhos Terra Zero e autor do livro O Caminho da Justiça sobre os 75 anos do Batman, Felipe Morcelli.
Opa, eu sou o Morcelli e eu não sei porra nenhuma de Esquadrão Suicida.
Ah, para, cara! Olha aí,
o que esse cara tá fazendo aqui? A gente chamou o cara porque...
Pô, o cara já tem quase morcego no nome, cara. Tem que ter estudado
Esquadrão Suicida. Ele é o Homem Morcelli, pô. O cara
é É bom avisar pros ouvintes que hoje o GG tá longe. Então, ahá, uhu, o podcast é nosso. Ahá, uhu.
Tá bom.
Você já disse tudo só quando você falou o podcast, né?
Isso, hoje ninguém vai falar
podcast. É, já fica claro, né?
Hoje não é podcast.
Rapaz, os acentos estarão todos corretos. Bem, hoje nós vamos falar tudo sobre o filme Esquadrão Suicida, passando pela sua origem nos quadrinhos, sua versão 952, que influenciou bastante o filme, e a opinião de cada um logo depois dos e-mails. Muito bem. bem, Tibério, então vamos lá. Quais são as mensagens que a gente vai ler hoje?
Pô, Carlos, a gente recebeu várias mensagens sobre esse novo formato de episódio, debate papo, que, pô,
é, parece que o pessoal gostou, né? O pessoal curtiu, né?
Foi legal, é, o episódio acabou sendo um pouco mais curto, mas assim, é, a forma descontraída de falar de um tema assim é, é bem legal.
Não, é bacana, porque normalmente o que a gente fazia é pegar um filme, né? Ou uma série de filmes e esmiuçar ele todinho. Dessa forma a gente conversou de um tema. E dentro do tema a gente falou de filmes que fazem referência, aquilo e tal. Então acabou servindo de cama para falar de vários en passant, de vários filmes e tal. Então, ao mesmo tempo, foi um jeito meio diferente, mas ao mesmo tempo a gente não perdeu a coisa de falar de cinema, né?
Exatamente. E achei até legal que teve uma hora que eu, pô, isso eu não pude participar, até me desculpei no início com as minhas e meus fãs.
Então foi por isso que foi bom, vai ver, foi por isso que...
Ah, valeu, cara. Também gosto muito de você, velho. Mas o... Pô, assim, teve uma hora que vocês estavam falando de experiência tal, que os lagartos fizeram experiência com a gente não se lembrava. Eu lembrei muito de, acho que foi Dark City, que era até com Kiefer Sutherland, que os caras ficavam mudando a realidade para aprender a psique humana e entender como é que funcionava. E um cara não funcionava direito, ele conseguia acordar no meio e tal.
Caraca, isso é uma série?
É um filme.
Pô, não vi esse, não.
Pô, é, procura aí. Acho, aqui no Brasil saiu como Cidade das Sombras, Dark City. É de 98 o filme.
Maneiro, maneiro.
Mas assim... Uma das mensagens que a gente teve aqui foi do Eduardo Starling, que primeiro ele começa elogiando aqui o formato e tudo mais, e ele fala que um dia vai fazer um tema parecido com esse, que é sobre colonização de outros planetas. E aí até puxando pro lado de Battlestar Galactica, que ele falou que curte muito aqui, a gente também, né? Inclusive a gente já tem dois episódios que a gente acaba citando, que foi um especial, né, sobre Battlestar Galactica, que foi o quarto da primeira temporada, ou seja, o quarto episódio nosso ever, assim, né?
Mas... Olha aí, cara.
E foi aquele episódio também de naves espaciais do cinema,
ah, esse,
né?
Foi bem bacana.
É, foi o...
Esse eu tava.
Eu tava, né? Foi o 22º da terceira temporada.
É, que a gente gastou um tempo falando da nave lá do Battlestar Galactica que ele leva todo mundo.
E ele fala uma citação aqui em relação à religião, que poderia ter sido citada a visão do espiritismo. Ele fala assim: ok, nem ela mesmo se intitula religião, mas sim uma doutrina. Mas nessa doutrina, né, falando do espiritismo, com bases declaradamente cristãs, fala-se bastante na vida em outros planetas.
Olha.
Eu não sabia que o espiritismo falava de outros planetas.
Também não sabia, não.
Especialmente quando discorre o tema Exilados de Capela, então, não sei o que, que é, onde uma civilização mais avançada que a nossa, na constelação de Capela, ah, cara, não é essa que tem aquele filme do Chico Xavier?
Menor ideia, assim. Cara.
Os espíritos incorrigíveis, depois de centenas de anos, seriam exilados a um planeta em estágio anterior à evolução. No caso, a Terra. Sacanagem. Olha. Com a gente, né? Anterior à evolução.
Pô, é isso que eu gosto de podcast. A gente sempre aprende uma coisa nova, cara. Eu não sabia disso mesmo, não. Foi.
Então ele continua. Eles encarnariam algumas vezes aqui para se reparar e assim poder voltar ao planeta de origem. Olha.
Caramba, olha aí, cara.
Então, na verdade, a gente está tentando aqui evoluir para virar alien. Não,
é, pô, e aí vai chegar num ponto que a gente pode morrer, a gente escolhe se vai pro céu ou pra Marte.
É. Acabou com a parada.
É, né, você vê, era melhor ter permanecido ignorante, né? Mas maneiro. A gente tem uma outra mensagem aqui também do Henrique Santos. E ele mandou a seguinte mensagem: ouvindo o programa, deixa eu corrigir um equívoco do GG. Ih, já sempre, começou.
Sempre o GG, né, cara?
Mandando um equívoco do GG. Morcegos não são cegos. Eles enxergam tão bem quanto nós a luz do dia. Mas, como evoluiu com hábitos noturnos, ele desenvolveu a habilidade de se orientar com sons e microvibrações do breu da noite. Ainda mais porque a maioria se alimenta de insetos. Então caça seguindo o som das asas de suas presas. Mas esse cast está bem interessante. Adicionando à discussão, uma pesquisa feita há alguns anos tentou constatar qual religião seria mais receptiva com a descoberta da vida alienígena e até um possível contato. E, surpreendentemente, a religião que se mostraria mais receptiva é a Igreja Católica.
Hã?
O Vaticano assume que haja possibilidade criacionista como exatamente o mesmo argumento feito de brincadeira nas frases de entrada desse episódio. O universo é grande demais para presumirmos que Deus só tenha criado vida aqui, pois muito pouco entendemos da obra divina. Olha aí, interessante, né, cara?
Mas é verdade, né? Porque se Deus criou um universo, por que ele criaria também só um tipo de vida, né?
É, tá certo. Bom saber que o Vaticano tá aberto aí a ideias de vida fora da Terra. Ele não tá tão aberto a ideias de vida dentro da Terra, né? Tem algumas coisas aqui.
Algum tipo de vida aqui que ele não gosta muito.
É, tem uns tipos aqui que eles são meio... Ah, isso não, mas...
Mas fora, tá aí, beleza. Acho que maneiro, bacana de saber também. Mas eu acho que isso é até aparecer o primeiro marciano gay. Aí tudo muda.
É, vamos polemizar. O marciano querendo abortar aqui, né?
Mas nesse, no pod Esquadrão Suicida, acho que a gente pode polemizar, que a galera que tá ouvindo esse episódio já é polêmica, já.
O filme foi uma merda mesmo, ninguém quer deixar
Que isso, que absurdo, cara. Eu acho que não tem síndico ouvindo o episódio Esquadrão Suicida, entendeu?
Por que síndico?
Síndico, pra mim, é a definição de tudo que há de reto, careta, correto e certinho, entendeu?
Isso aí tem trauma de teu pré. Não sabe se brincar.
Não sei, cara. Daqui a pouco a gente vai receber uma porrada de e-mail. Sou síndico e não gostei disso. Ah, beleza, né? Como eu moro em casa, que se foda se você agora... Você pode reclamar o que você quiser. Não vai pesar no meu condomínio.
Eu não posso falar daqui do meu prédio porque tem a síndica.
Bacana, super legal.
Gente.
A gente não sabe se ouve podcast, mas se estiver ouvindo, tá aí. Recebe o apoio de todos nós.
Meus parabéns aí pelo
excelente serviço.
Excelente trabalho que eu desempenho.
Eu acho que o GG vai demitir a gente da leitura de e-mail.
E a gente não podia também deixar de agradecer ao Killian, do Podcast Guia, pela pré-edição desse episódio. E assim também como todos os nossos padrinhos, principalmente os Iodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego.
E um agradecimento especial ao nosso padrinho mestre dos magos, Alexandre Mendes. Muitíssimo obrigado, Alexandre, pelo seu apoio ao nosso podcast.
Valeu.
E se você quiser fazer parte, se você quiser ajudar a gente, se você quiser ser um Yoda, se você quiser ser um mestre dos magos, é só você entrar no Padrim. E lembrando que existem várias faixas de contribuição ali e todas elas são muito bem-vindas e ajudam a gente a manter esse podcast mais tempo no ar e com uma qualidade cada vez melhor que a qualidade que a gente acha que vocês merecem.
Exatamente. E é Padrim com M. Não é padrinho de padrinho, é padrinho de padrinho.
Com M de Mahatma Gandhi.
Não é nada mais fácil não, mamãe.
Eu queria fazer uma referência nerd, mas eu demorei pra achar.
É, com M de motherfucker.
Com M de X-Men.
padrinho.com.br/podcastinadores. E também tem nossa página do Facebook, facebook.com/podcastinadores. E o Twitter, @podcrash, também pode acompanhar todos os nossos lançamentos por lá.
E lembrando que se você não puder colaborar muito substancialmente, é sempre bem-vindo, ajuda na divulgação. Se você gosta desse podcast, apresenta ele para algum amiguinho.
Que aí o cara vai depois poder comentar com seus amigos o que a gente conversou aqui, se concordam com a nossa opinião, se discordam. Depois ele vai juntar tudo isso aí no e-mail e vai mandar para podcrastinadores@gmail.com. Talvez ele até seja um dos que terão suas cartinhas lidas aqui no episódio. Sem mais delongas, com vocês, Esquadrão Suicida. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy. Come easy, come easy, go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Quando rolou o anúncio do filme, compararam o Esquadrão Suicida da Warner com o Guardiões da Galáxia da Marvel, que é um time pouco conhecido, formado por personagens menos conhecidos ainda, o que deixava o estúdio com um pouco mais de liberdade para arriscar na adaptação sem o peso dos personagens principais. Claramente houve uma mudança de tom em relação aos outros filmes, mas será que agradou? Aliás, antes a gente começar a falar do filme propriamente dito, alguém aqui já leu ou lia a revista? Elvis, acho que essa pergunta é para você.
Você não precisa perguntar pra mim, você sabe qual é a resposta. A resposta é não, eu não li isso.
Não, olha, eu confesso que eu li alguma coisa, mas não li muita coisa não. Por isso que eu acho que até a presença do Felipe aqui vai ser fundamental. Porque...
Ai, meu Deus.
Rapaz, abre a Wikipédia aí, você vai ter que mostrar serviço, entendeu? você vem do Terra Zero. Terra Zero até 2014 era só descer, rapaz. Agora.
Pra falar a verdade, eu curto Esquadrão Suicida, assim. Só que eu acompanhei mais a fase recente. Eu não gostava muito daquela fase antigona lá, antes do 952, não.
O Esquadrão Suicida teve. Ele é um, nesse sentido, ele é realmente um pouco parecido com o Guardiões da Galáxia, né? Ele teve mais de uma formação, né? Ele começou ali, acho que na década de 60 ou 50, com uma formação que não era de exatamente de vilões, era de militares, ex-militares, uma coisa.
Era um bando de Zé Ruela, cara.
É que tinha o Rick Flag, esse não tinha Capitão Boomerang, não tinha porra nenhuma, né?
Não.
Qual foi a primeira formação, assim, você lembra, Felipe?
A primeira formação era um quarteto, sendo que dois desses personagens, se eu não me engano, nunca mais apareceram. O Esquadrão Suicida, ele teve... A formação original teve só 6 histórias.
Ah,
e
é?
Ficou...
Que sucesso!
E ficou abandonado pela DC até os anos 80. Depois, com a saga Lendas, o John Ostrander resolveu dar uma roupagem nova pra eles.
E aí é que entra aquela galeria de vilões meio B da DC, né? O Capitão Boomerang, uma época teve aquele maluco meio cabeça de tubarão, né?
Sim, teve o Conde Vértigo, teve a Magia, que tá no filme também. Teve muita gente, cara, muita gente mesmo. Assim,
só uma curiosidade, essa de 59, que é a origem do Esquadrão Suicida, que foi na revista The Brave and the Bold, número 25. Hoje, em bom estado, essa revista tem o valor de R$ 6.882.
Se eu tiver 6.881, eu consigo comprar?
Não, o que eu quero dizer é só que mesmo essa primeira aparição não vale muita coisa, né? R$ 6.882, em termos de clássico dos quadrinhos e tal, se você comparar com a origem de...
É porque é uma revista muito qualquer, assim, né? É uma revista aleatória com número já avançado, né? É. Não é tipo Esquadrão Suicida número 1. É uma outra coisa.
É, Brave and the Bold número 25. Então, quando a gente entrou na década de 80, aí vocês já começaram a acompanhar Tibério e Rod? Já começaram ali essa fase com Capitão Boomerang de pijama, Magia, essa galera?
Não, eu conhecia os personagens individualmente, mas Esquadrão Suicida não. Pra falar a verdade, Esquadrão Suicida com esse nome, eu só fui conhecer bem depois, quando eles apareceram na série do Arrow já, cara.
Caraca, conheceu bem, hein?
É. E você, Tibério?
Pô, cara, assim, eu conhecia, mas pouca coisa. Eu nunca curti muito, assim, o Esquadrão Suicida naquela época, não. Por acaso, eu vim a começar a acompanhar mesmo depois do 952, assim.
É. Então você acompanhou essa fase da onde muita coisa saiu para adaptação do cinema, né?
É, sim.
Bem, então, para quem não conhece a história, como é que a gente pode dar uma resumida aí do Esquadrão Suicida? Não desse de 1959, esse da década de 80 aí do... Que é mais ou menos a mesma origem da agora, da versão 952 aí, com Amanda Waller.
Ah, eu acho que as versões do Esquadrão Suicida de verdade mesmo são praticamente todas iguais em termos de origem, né? Sempre uma galera que tá presa, tá fudida, tá condenada, tem a chance de redimir a pena fazendo serviço sujo do governo. Basicamente isso. Você tem isso nos anos 80, nos Novos 52 e agora no filme também, né?
Todos eles com a Amanda Waller, né? Que é um personagem bem marcante, né? Que...
Sim, Amanda Waller foi criada pro Esquadrão Suicida mesmo, pelo John Ostrander. E ela é muito marcante, porque ela é extremamente manipuladora, cara.
É, e eu me lembro, mesmo de não ler as revistas, eu me lembro de ver anúncio e ver umas coisas assim, que eu achava bem interessante, que era ela peitando o Batman, sabe?
Sim, é um clássico.
É raro de você ver isso.
E uma coisa muito marcante é aquela questão deles terem aquele chip explosivo, né, no pescoço. Isso sempre fez parte, desde dessa época pra cá, sempre teve esse negócio do chip explosivo ou não?
Sim, desde essa época.
Mas acho que antigamente era no braço, não era?
No começo, é isso que eu ia falar, no começo não era um chip, era um bracelete.
Assim, acho que foi mudando, mas a ideia era a mesma, assim, tipo, se vocês saem da linha, eu tenho como controlar vocês. E aí estão sempre tentando arrancar isso. Aquela porra da cabeça, do pescoço, e aí estão sempre, assim, é sempre a mesma parada. Aí tem uns que não são realmente bandidos, estão trabalhando por dinheiro, são mercenários, e aí tem hora que eles conseguem tirar o chip, tem hora que eles não conseguem, e a Amanda Waller tá sempre dando uma volta neles no final.
Essa versão do 952 você curtia, ô Tibério?
Cara, eu curti assim, não tudo, mas algumas fases assim ficaram bem legais, principalmente no início, né? Que eu acho que seria muito legal se fosse usado como base pro filme. Eu acho que o filme poderia ter aproveitado mais ainda.
Mas calma, vamos chegar lá. A gente também tem a versão do desenho animado que apareceu na Liga da Justiça Unlimited, né? Que eu acho que era bem fiel a essa versão mais pré-952.
Sim,
né?
Sim, era bem fiel. Era um time que a Amanda Waller queria destruir a Liga da Justiça. E tinha esse time pra ajudar ela.
Ah, é? Ela queria destruir mesmo, assim, de acabar com a Liga?
Esse desenho era bem bom,
ela,
né,
se
cara?
Não me engano, se eu me lembro bem, ela chegou a entrar no satélite da Liga com uma galera pra explodir o bagulho.
Caramba, mas a mulher... Qual a raiva dela?
A parada dela é não poder controlar meta-humanos, né, cara? Ah, quem ela controla, beleza, mas quem ela não pode, aí a mulher fica brava, né, cara?
Ela queria botar um colar em toda a Liga da Justiça, que aí ela ficava tranquila.
Tem um desenho, acho que só do Esquadrão Suicida, não tem?
Ah, tem, que é o Ataque ao Arkham, né?
Isso,
é uma das safras mais recentes aí.
Não sei se é ataque, não, mas é alguma coisa assim nesse sentido.
Tem alguma coisa com
Tem Arkham. Alguns integrantes.
Né? E esse desenho é um desenho bem de ação, assim, é muita porradaria esse desenho.
É legal.
Eu acho que o desenho vale a pena, assim, o pessoal que não tem interesse curioso em quadrinho, mas tem interesse em ver, eu acho que vale a pena, sim. Porque os quadrinhos, assim, quem também não acompanha a fase 952 e quiser começar agora, a Panini zerou os números, né? Tá começando do 1, o Esquadrão Suicida. E é uma chance de começar. Agora tá com o Exterminador, tá com o Flash Reverso, né? Se eu não me engano.
Bacana.
Tá com uma galera nova.
Uma coisa que eu acho um pouco difícil do Esquadrão Suicida é que, assim, pra quem não conhece quadrinhos de um todo, é um pouco difícil você entrar nesse universo, porque eles são meio que o refúgio dos outros personagens, né? É um vilão do Flash, outro vilão do Batman, outro vilão do Lanterna Verde, sei lá, enfim. São meio que os vilões de outra parte. Então, você precisa conhecer um pouco o universo da DC pra você apreciar ainda mais as histórias, né? Pra quem não conhece nada de quadrinhos, eu acho que é uma revista que se faz valer muito das referências, né? Das citações ao universo que o leitor veterano pega com mais facilidade. Pra quem nunca leu quadrinho, acho que, porra, talvez melhor ler algumas histórias do Batman.
Isso é bem verdade mesmo, ainda mais pra geração que assistiu o desenho da Liga ou pra geração mais antiga que viu o desenho do Super Amigos, que pegou aquele primeiro escalão de vilões fazendo a Legião do Mal, né? É difícil você pensar em vilões da DC que não sejam esses caras. Então o Esquadrão Suicida é uma coisa um pouco esquisita, né, pra galera, é normal isso.
É meio hard fair.
Antes a gente falar do filme, e bem recente, agora essa fase nova da DC do Rebirth, logo em seguida tá com a formação do filme.
Ela tá com
a Arlequina, com o Croc, né? Tá com o Boomerang, o Pistoleiro. Tá com a galera do filme mesmo, assim. Eles fizeram
uma mistureba, né? Porque a Arlequina tá desde o começo dos anos 52. Aí o Capitão Boomerang, ele era na época dos anos 80 e tava meio desaparecido. Sim. Então eles foram dando uma juntada aí.
Mas eu acho que eles aproveitaram o filme agora pra poder botar mesmo a formação dos quadrinhos,
sim,
né?
Sim.
E como eu falei rapidinho, né? Eles apareceram, né? O Esquadrão Suicida apareceu na série do Arrow também. Pessoal que talvez não tenha contato com o quadrinho, mas via a série.
E não tem coragem de admitir, né?
Teve o Pistoleiro, depois teve o Capitão Boomerang, teve a Amanda Waller por várias temporadas.
Amanda Waller,
a Katana, né? Também. Então tem vários personagens que apareceram, inclusive como o próprio Esquadrão Suicida mesmo. Tendo que sair da série. Assim que anunciaram o filme, eles tiveram que dar um jeito de sumir com esses personagens da série.
Exatamente. Isso era isso que eu ia falar.
Porque como de costume na Warner, se você fez o personagem na série, ele pode ter certeza que você não vai pisar no cinema.
Mas nesse caso foi pior, porque eles tiveram que sumir com os personagens na série.
Tiveram que matar os personagens.
Mas eles mataram mesmo, assim?
Mataram a Amanda Waller com um tiro na cabeça.
O Deadshot, por exemplo, morreu mesmo.
Olha, ficou só dead.
Foi bizarro, cara.
E o Boomerang do Flash, ficou lá?
Ele também foi morto. O Boomerang tá preso, cara.
Ele tá preso. Ele por apesar dele ser vilão do Flash, ele foi aparecer no episódio do Arrow, né?
Exatamente.
Eu lembro dele.
O lance do Boomerang, né, que é difícil se livrar dele porque ele sempre volta. Elvis tá aí ainda. Olha aí, Elvis.
Eu tô aqui, vocês estão falando de quadrinho. Quando a gente começar a fazer um podcast sobre filmes e séries, eu volto. Agora, me diz uma coisa. Falando do Capitão Boomerang, só eu achei esse personagem meio ridículo?
Calma, vamos chegar lá, cara.
Não, ele é ridículo mesmo.
Não, ele é ridículo. É que ele é um estuprador do caralho, então...
É bom isso.
Caralho, agora pesou a barra.
Compensa a ruindade dele de algum jeito, entendeu?
Ele é meio ridículo nos quadrinhos também, né? Eu achei até que no filme ele tava bem menos ridículo, porque nos quadrinhos
Eu também achei.
Ele realmente usa um pijama de bumerangues, tem bumeranguezinhos desenhados, assim, tipo, um moletom, né?
Ele também gosta de unicórnio rosa no desenho, no quadrinho?
Não, isso pra mim é um efeito de deadpoolização da parada. Aliás, achei até isso meio...
Deadpool, né, cara? Deadpool total, isso aí, cara.
Mas então acho melhor tipo pro filme, né?
We'll be right back.
Então agora que a gente vai entrar no filme propriamente dito, é bom avisar que, se você não viu o filme ainda, não sei nem por que você resolveu baixar esse podcast.
Porque ele gosta da gente.
Queria só ouvir.
Porque ele gosta,
ele gosta da gente. Baixa automático no feed já, pô.
É, não, ou então a pessoa gosta mesmo de ver os e-mails, sei lá, de, tal. Enfim. A questão é que, de agora em diante, é tudo spoiler. Agora em diante a gente vai falar do filme minuciosamente, passo a passo, o que a gente achou de cada cena, de cada adaptação de personagem e tal. Então, se você se incomoda com spoiler, corre, vai lá no cinema, assiste e depois ouve a gente. Não precisa nem tirar a gente do fone de ouvido, deixa só pausado ali. Vê o filme e depois volta. Se você quiser, você pode ir vendo e soltando o play com a gente na sala de cinema junto com você. Pode ser uma experiência também.
É uma ideia, olha só. É 2 horas de filme e 2 horas de podcast, olha só.
A partir de agora, a gente não se responsabiliza mais, você vai ouvir pela sua própria conta e risco, certo? E a gente começa o filme com uma mega apresentação dos personagens, né? A gente tem o quê? São quantos? São 6 ou 7 personagens. Amanda Waller senta ali e começa a explicar quem é cada um, né?
Cara, essa parte é a parte que eu gostei do filme mais, assim.
Eu também gostei, essa parte é boa. A introdução, o jeito como eles introduziram os personagens funcionou muito bem.
É, bem bacana, né? Porque é dinâmico, é interessante e já tem algumas surpresas aí, né? Logo de cara a gente tem uma aparição do Batman. Depois, quando a gente vai mostrar o Capitão Boomerang, apareceu o Flash. Eu achei que eles não fossem ter coragem de mostrar o Flash.
Eu achei legal, né, cara, botaram
o Flash. Achei legal pra caralho isso. Eu acho que já mostra um pouco um novo posicionamento da Warner, assim, em relação aos filmes. Ela não tá mais tão encagaçada, tá arriscando mais, sabe? Tá mostrando o que veio, botando as cartas na mesa, por assim dizer.
É, né? A gente tem também a apresentação do Coringa, que a gente já sabia que tava ligado com a origem da Harley, mas foi legal ver ela como a psiquiatra ainda lá em Arkham, né? Fazendo terapia lá com ele, vendo ela virando, né? Que é exatamente a origem dela mesmo, né? Mas a gente nunca tinha visto isso na TV ainda, nos cinemas ainda, né? Eu achei legal, achei que foi bem retratado, assim.
Essa questão de mostrar um pouquinho do personagem preso e dar um flashback pra mostrar o passado dele, isso aí é igualzinho que o quadrinho faz. O quadrinho, assim, a página da esquerda mostra o cara preso e a página da direita mostra o passado dele. Aí tu passa a página da esquerda, tu mostra o personagem preso, da direita mostra o flashback dele. Bacana. Então eles fizeram bem isso.
E é legal que eles fizeram, tipo, uma ficha do personagem isso, também, né? Isso. Que passava rapidinho. É.
Aliás, eu não consegui ler porra nenhuma daquilo ali. Vocês conseguiram ler?
Tava ruim de ler, não, né? No Brasil aqui ficou ruim de ler, cara.
Parecia videogame, né, cara?
É. Parecia Watch Dogs, né? Que o cara vai marca assim, aparece. Né? Isso é engraçado que também o quadrinho faz. Toda vez, praticamente todo novo volume, assim, de histórias do Esquadrão Suicida, quando mostra o personagem, ele mostra, por exemplo, King Shark. Aí ele fala assim: eu vim te matar. E King Shark, aí embaixo, assim, a referência dele: eu vim te matar. Não mostra, tipo, que cara é essa. É sempre uma piadinha, assim, sabe?
É sempre uma frase de efeito, né?
King Shark, ele veio te matar.
É, mais ou menos por aí, assim. E isso ficou legal, cara. Agora, vocês falando das origens, essa origem da Arlequina ficou igualzinha dos quadrinhos. É.
Na verdade, a Arlequina, ela surgiu no desenho animado, né? Ela não surgiu nos quadrinhos. Ela surgiu no desenho animado do Batman, sim. Lá, as novas aventuras do Batman, do Bruce Timm, né? Ela isso, fez um Batman mega sucesso.
Não, foi no The Animated Series,
desculpa.
Mas essa cena dela dançando com o Coringa, é agora ou foi depois?
É agora, já na apresentação. Ela usa a roupa original. Né?
Tem duas referências dessa Arlequina. Tem essa hora que ela tá com a roupa dançando com ele, que é aquela capa lá do Alex Ross, né? Se não me engano, né?
Mad Love, né?
Sim.
É. E tem uma hora que, que eles dão um baú pra eles pegarem a roupa e ela pega a roupa também, bota
isso,
por cima
ela
assim,
bota por cima.
E resolve não escolher, né?
Ah, é, que tem a outra roupa junto. Não, eu achei que o filme tinha várias referenciazinhas ali, né, no meio. O prédio John F. Ostrander, né, é o nome do prédio, Federal Building lá.
Bem legal, né, cara?
Mas vamos personagem por personagem. Aliás, assim, eu acho a apresentação de todos eles bem legal, bem interessante. Os atores, achei, porra, mandando bem ali nos personagens, as histórias, os efeitos e bem dinâmico e tal. Mas eu já coloco isso já como uma qualidade nesse início do filme, mas um problema mais pra frente do filme, que é meio que uma falta de um protagonista pra conduzir a história, né? O filme tem muita gente, é difícil de você ter um fio, você fica sem um fio condutor, assim, né? Então nesse início, porra, do caralho, mostrou todo mundo e tal. Mas lá pra frente eu acho que isso acaba sendo um problema. Mas não vamos vamos também se adiantar muito. A gente tem também a apresentação da Amanda Waller, que eu achei do caralho, né? Tipo, ali falando e tal, pra caralho. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, ou se foi viagem minha, de que rolou já uma mexida no filme. Eu tenho a impressão de que esse filme foi um pouco mexido. Pode ser total viagem minha. Depois do resultado do Batman vs Superman.
Impressão? Porra, velho.
Não, ele foi. Inclusive tem cenas do trailer que ficaram de fora.
Foi mexido pra caralho, cara.
Mas qual foi o motivo de mexer, assim?
Eu acho que eles quiseram mudar o tom um pouco, né?
Tipo, é, mudar o tom, exatamente. Aquele tom
dark, arrastado e tal. Desde o primeiro teaser pro segundo trailer, a gente já vê essa...
É, vocês viram que saiu uma notícia da Warner dizendo que rolou dois cortes do filme?
Não.
Eles fizeram uma exibição pra um grupo fechado de pessoas. Dos dois cortes, a versão do diretor mesmo e a versão do estúdio, que foi editada pela mesma galera que editou os trailers, olha só.
Nossa,
e meu. O público que viu gostou mais dessa versão
do estúdio.
Mais engraçadinha, da galera que fez os trailers.
A do estúdio.
Caraca, olha aí. Ah, então eu não tô maluco, não.
Aí,
porque eu senti que a Amanda Waller tava falando num ritmo meio sombrio e soturno e tal, meio devagar, que não acompanhava a música de fundo toda, tipo... E ela falando com aquele tom sombrio de Zack Snyder, sabe?
Aliás, a música de fundo vale uma menção, que as músicas são maravilhosas. São.
Eu gostei
cada
muito
personagem tem a sua, não, e cada personagem na apresentação tem a sua.
Eu tenho uma ressalva quando eles usam uma música do que já foi usada no Guardiões, cara. Achei isso meio bola fora, cara.
Foi usada no Guardiões, é verdade.
É verdade.
Mas
é verdade.
Eu concordo que a trilha foi do caralho e foi bem bacana. Mas vamos lá, personagem por personagem. Quem começa?
Ah, eu começo pelo Deadshot, né? Que é o... Você falou que faltava um protagonista, mas pra mim não falta. Pra mim, ele é o principal do filme. sem dúvida.
Eu tenho uma dúvida, sim, Rod. Eu acho que ele era pra ser o principal. Quer dizer, ele é o principal, só que eu acho que a Arlequina rouba a cena dele, de vez em quando.
Ela rouba a cena, mas ele é o principal. Okay, ele é o fio condutor do filme.
Ele é o principal.
Cara, mas em termos de tempo de tela, ele perde pra maioria, cara.
Não,
ele
acho não, Caruso.
Ele não tem mais tempo que todo mundo junto.
Não, não é. Mais tempo que todo mundo junto, mas ele tem mais tempo do que os outros separadamente, individualmente, cada... Eu acho que se alguém tem mais, só se for a Arlequina mesmo.
Ok, eu concordo com você, no entanto, quando você tem 17 mil personagens, isso acaba sendo engolfado, sacou?
É, você tem 17 mil personagens e você não sabe organizar isso, como acontece em outros filmes de um rival, vamos dizer assim.
É um rival.
É verdade, né? Porque tem muita gente que não é desculpa.
Não, mas cara, mais ou menos, cara, porque olha só, o Elvis tá fazendo claramente uma referência à Guerra Civil,
sim,
correto?
Sim, é Guerra Civil, que tem também 17 mil personagens e você consegue ter um tempo pra todo mundo. Não tem ninguém sobrando lá.
Mas, cara, você já tem aqueles personagens já apresentados em outros filmes. Ali você tem, na verdade, que só apresentar um personagem e meio. Você tem que apresentar o Pantera Negra e o Homem-Aranha, que, na verdade, você não tem que apresentar, né? Basta jogar ele ali em ação, sabe? Ali você tem que apresentar todo mundo.
É, mas o Guardiões você tem que apresentar,
né? O Guardiões é bem menos gente, né?
Não, não é não, cara.
É, sim, não. Cara.
São cinco.
É, o Drax, Gamora,
são cinco
o Star-Lord, o Groot e o Rocket.
Cara. O Groot e o Rocket são um só.
Não, 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 porque cara, acho que ele fala I am Groot, ele fala uma coisa diferente. Você não entendeu? Eu entendi.
Eles surgem como um elemento só no filme. Não aparece o Groot e depois aparece o Rocket. Então a gente tem Star-Lord, que é claramente o protagonista do filme, Gamora, Groot e Rocket e o Drax. São quatro, brother.
Não. Cinco, vai. Tem que contar
não, brother. O Groot e o Rocket funcionam como um só em termos de storytelling. Agora, o Esquadrão Suicida, brother, quando se apresentou o personagem pra caralho, do nada, eles pegam a Psylocke do X-Men, botam a máscara e ela aparece no filme com a mesma função.
O Deadshot, assim, eu também considero ele como o principal do filme, né? E ele junto com a Arlequina, eles são protagonistas, assim como são nos quadrinhos também, né? O Deadshot, ele é escolhido meio pra ser líder do Esquadrão Suicida, né? Do projeto... Como é que ele chama? Projeto X, né?
Força Tarefa X.
O nome que ela dá nunca é Esquadrão Suicida. É sempre tem esse nome,
mas,
né?
Mas isso aí tem alguma coisa a ver com o Professor Xavier?
Não, ainda não.
Eles só frequentam o mesmo cabeleireiro, só.
Mas assim, eu acho que realmente o que acontece é que essa questão é uma coisa que parece com X-Men. Você tem um personagem que é feito por um ator foda, como o Smith, como é a Jennifer Lawrence, e você tem que mostrar muito ele, cara. E você tem que mostrar a cara dele. E aí você fica fica meio que acaba tendo um problema com isso, né? Isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco.
É, ele praticamente não usa aquela mirazinha vermelha que ele bota no olho, né?
Pra mostrar a cara de Will Smith
pra não
dele.
Ficar na frente, pra não atrapalhar, né?
Não, a máscara nem pensar, né?
A máscara então nem pensar, né?
Eu reparei que o quadrinho devia ter uma máscara naquela única cena que ele usa
a
máscara.
Mas o que eu quero dizer com a relação de protagonismo aí é que se você pega, por exemplo, o Star-Lord no Guardiões da Galáxia, a história dele influencia a história de todo mundo. A história do Deadshot fica muito contida nele mesmo. E a história da Arlequina também. A história de cada um deles fica contida neles mesmos, entendeu?
Não, da Arlequina não, porque a Arlequina depois a história dela acaba interferindo na história de todo mundo, porque okay. O namoradinho dela vem
só. Mas sem pular.
Não, ok, mas eu quero dizer que, assim, não tem uma coisa, tipo, isso entra como se fosse um Deus Ex Machina lá no final e tal. Mas não é um negócio que, porra, a Arlequina precisa de uma parada e precisa convencer os outros pra conseguir. Nesse sentido,
não,
é a função mais do Rick Flag mesmo.
Então, né? Mas só pra complementar, mas o Deadshot, eu acho que ele é o fio condutor do filme, da história do filme.
Eu não acho, não,
assim,
cara.
Eu acho
que ele devia ser, mas não.
Mas ele é, tanto que na hora que o pessoal fica naquela, vamos continuar ou não, quem bota pilha, quem fala, pô, eu vou te levar, nem que eu tenha que te carregar lá, é ele, entendeu? Tipo, o filme acabaria ali se não fosse ele. O personagem dele tá sempre assim, não, eu tenho que terminar a missão. Entendi. Porque eu preciso ver minha filha, eu quero ver minha filha. Então, assim, eu acho que nesse ponto ele move a história, né?
É, eu acho que ele é mais fodão e tal, mas eu não acho que ele conduza tanto a história quanto ele deveria conduzir. Mas eu concordo contigo que ele realmente é um ponto focal.
Agora, mostra a história do Croc lá?
Não,
mostra
história não.
Não, ele tem uma apresentação, né? Que nem aquela no início.
Ah,
né?
Muito rápido.
É, mas é muito rápido.
Mas não chega a mostrar como ele é preso, não, né?
Também não chega nem a mostrar porque a cabeça dele é muito maior que o resto do corpo num determinada cena e depois nas outras volta normal.
Só falam aquele negócio, né, que a evolução deu um passo atrás com ele, não sei o quê, faz só uma introduçãozinha rápida, assim, e já mostra ele na água, atacando as pessoas e tal, mas não fala mais.
É,
não.
Tipo, ele virou um monstro, vivam com isso.
Né? É, basicamente.
Acho que o único que mostra flashback mesmo é a Arlequina e o pistoleiro, os outros aí só mostram a partir dali, né?
Não, a gente tem a história da June, da magia, que é legal pra caramba, eu gostei muito da história dela, de origem.
Cara. Ah, é verdade, é verdade.
Ela é a pior arqueóloga do mundo, né, cara?
É, que a primeira coisa que ela faz é mexer no bagulho que tava lá, quebrar, né?
Não, na verdade ela não é nem mexer, né? Ela fala, caraca, olha, um bagulho de milhões de anos, bora
quebrar. Vamos quebrar pra ver o que acontece? Porra, né, cara? Ela achou que ia sair a Dini dali da garrafinha.
Não, vai
cara.
Que tem um brinquedo dentro, vai que era um Kinder Ovo do Egito. Mas eu achei a parte dela visual muito bacana, cara, muito inventiva.
É aquela muito legal,
dela
cara,
que
é muito
sai
legal.
A mão.
Essa parte do visual foi legal, mas no fim a gente fala do visual dela que não é tão legal assim.
Mas aquela mão que sai e vira ela, sabe, ali no...
E vocês que
são ficou bem legal.
Conhecedores dos quadrinhos, a origem da magia é essa mesmo ou eles mudaram?
Cara, a magia eu não conhecia muito não.
Tá dentro do esquema.
Ela é uma entidade mesmo que se apodera de corpos e
sim,
segue o jogo.
É sim.
Ah, legal.
Eu acho que só ali quem eu achei que era diferente foi o próprio pistoleiro, que ele não tem... Eu não lembro dessa relação dele de filha, ex-mulher, eu não lembro dessa parada. Pra mim ele era só um mercenário mesmo.
Não, aí não é o pistoleiro, é o Smith, né, cara?
Ah, você, aliás, tem que dar graças a Deus de um tecido a Jeda Pinkin Smith,
o garoto
outra mulher dele, que ele sempre atocha lá no
filme. O filho dele, né, vai ser garotinha, ser o filho dele.
Caralho, até porque a mulher dele já tá em Gotham já, não ia nem precisar pagar passagem de avião nem nada.
Já tava lá. Eu tenho uma dúvida sobre a Arlequina. Eu gostei muito do personagem, eu gostei muito da atriz, gostei muito de tudo, mas eu quero ser chato. Um militar que vai fazer um time de super vilões, de pessoas com poderes diferentes, por que que eles iam pegar uma mulher que é maluca? E que não tem nada de diferente? A não ser o fato dela ser maluca.
Cara, ela tem.
Porra, ela desceu uma porrada tem uma de que guarda. Outros...
Ela bate mais do que muita
ela
gente ali,
cara. Ela tem uma
ali,
habilidade
cara.
De luta grande, né? Cara. Agora, eu acho que o Elvis esbarra numa questão aí que eu acho que talvez acabe permeando esse podcast, e é um pouco da minha teoria, de por que que eu acho que algumas pessoas vão gostar do filme e outras pessoas não vão gostar do filme. Eu acho que o filme, ele é bastante fiel a revista em quadrinho, ele faz muita referência à revista em quadrinho, mas eu acho que ele não sustenta tanto pra quem não conhece nada dos quadrinhos. Pra muita gente, quando o cara faz a pergunta, pô, mas eu achei isso nada a ver, a pessoa fazer isso aqui, a resposta sempre é, cara, mas isso é igual nos quadrinhos. E pro fã, acaba sendo do caralho, é empolgante você ver de carne e osso seus personagens numa representação pô, relativamente fiel e tal e tal. Agora, pra quem vai ver só aquele filme ali, é difícil de acompanhar. É gente pra caralho, você não tem correlação com nenhum daqueles personagens. Às vezes fica meio pendurado. Então eu acho que talvez a Warner, vindo de um posicionamento que era muito... Não, vamos seguir o nosso próprio universo e tal e tal e tal e tal. Apanhou bastante com as críticas e tal. E agora mudou por um conceito mais de, porra, vamos agradar o fã, né? Vamos ter o apoio deles e tal. E talvez tenha ido muito, né, com essa bússola pra esse lado aí. E tenha, e isso acho que talvez dificulte um pouco o público leigo a acompanhar esse filme. Fora talvez uma geração de uma molecada que, sei lá, mais nova, que não lê os quadrinhos, mas que tá muito acostumado com videogame e tal, e entende dessa linguagem, e aí pode se interessar a ler a revista em quadrinho por ver esse filme. Mas eu acho que uma galera civil, mais velha, tipo, sei lá, meu pai, minha mãe e tal, que, por um lado, curtiram alguns filmes de super-herói...
O Elvésio.
Elvésio.
Eu acho que com esse filme vai ficar meio tipo, putz, cara, não, porra, não entendi isso. Não,
eu posso falar por experiência própria. Eu fui numa sessão que só tinha molecada. E a sala tava mega cheia, lotadíssima, assim. Não tinha nenhum lugar sobrando. Cara, o filme acabou, as pessoas aplaudiram de pé. Então, assim, eu acho que pra determinados públicos, principalmente a molecada, esse filme vai ser fantástico, sabe? Foda-se se eles conhecem os personagens, sim, ou não. O que importa, sim, é que é divertido.
Mas exatamente isso que eu tô falando. Acho que pra molecada...
Deixa eu responder o que o Caruso falou. O que me incomodou no filme não foi o fato de não conhecer as coisas que não estavam lá. O que me incomodou foi o roteiro preguiçoso. Mas olha só, esse fato da Arlequina não me incomodou não, porque eu gostei muito da Margot Robbie fazendo isso. Eu só fiquei pensando, o que essa menina tá fazendo aí no meio dos caras que são... Ah, ela bate bem? Os caras batem melhor do que ela. Ela tá com um taco de beisebol enquanto o cara...
Elvis, pode falar sem pena. Pode falar sem pena, sem medo de falar. O que essa piriguete tá fazendo ali no meio?
É legal, visualmente é legal, a atriz é maneira, e legal, bacana. Só que eu achei meio incoerente com a proposta da Amanda Waller.
Tem dois motivos dela estar ali. Um primeiro motivo é que, assim, é quem ela tem pra hora. Ela não tem uma galeria de vilões que ela pode escolher quem ela quer. Nitidamente você tem meia dúzia ali que é o que ela pode usar. E segundo, que ela tem uma parada que outros até não tem, que é culhão. Ela, assim, a mulher, ela é foda. A mulher, ela bota a cara mesmo, faz as paradas, não depende
mas eu
de
entendo,
ninguém.
Né? Ela é insana, né? Gente, eu entendo isso que o Elvis tá falando, que a Amanda Waller, por exemplo, não fala isso que você tá falando. O filme não se preocupa em colocar, tipo, mas vem cá, por que você vai colocar essa mulher? Ah, porque ela, parando, com uma frase você...
Justificar a escolha,
se tivesse um diálogo desse, exatamente isso, olha só. Ela tá lá porque, afinal, na hora que o bicho pegar, ela não vai pensar duas vezes e vai dentro. Pronto. Ela cai dentro.
Mas por que eu acho que o filme não faz isso? Porque o filme não está se preocupando com o público que não conhece os quadrinhos. Porque o filme sabe que ela faz parte do time. Eles têm que usar quem faz parte do time. O time é esse, coloca esse time lá. E ela é um dos personagens mais emblemáticos da DC no momento, é o que mais vende.
Mas é tipo não tinha mais Bentomano sobrando, cara.
Não, mas peraí, pra defender o filme, na hora que apresenta a Harley, eles fazem questão de mostrar que ela era perigosa pra caramba. Ela tava numa jaula isolada e o cara fala, pô, da última vez você derrubou 5 dos meus guardas. Quando ele chega perto dela, que ela fala, ah, entra aqui comigo. Ele fala, não, da última vez você derrubou 5 guardas meus.
Exatamente.
E depois dá um choque nela, ela corre de volta pra grade com choque, sabendo que tinha choque. Quer dizer, ali já estabelece que ela é super perigosa e é completamente louca, né? Que são exatamente os dois atributos que justificariam ela estar no time.
Ok, me convenceu.
Ela só não tem super poderes, né?
mas aí também o bumerangue não tem também.
Mas então, o bumerangue tem super bumerangues, né? Pelo menos.
Não.
Ele tem um bumerangue que pega TV, Wi-Fi, Netflix, porra.
E a gente foi apresentado também aquele personagem que manipula fogo, né? Que é o El Diablo. Que eu particularmente achei muito interessante. Esse daí eu não conhecia mesmo.
Também gostei muito do personagem, do ator. Gostei muito.
Eu achei interessante a construção do personagem. E o fato dele ter medo de usar o poder. A gente já viu um pouco isso em X-Men, né? Na verdade, bastante essa questão. Mas é legal ver de novo. É sempre uma história interessante, né? O cara que é muito poderoso. E ele, às vezes, ele deixa de lutar porque ele tem medo de explodir. E no caso dele, literalmente... E fazer um estrago ali, né? De tacar fogo em tudo e tal. Eu achei muito legal a história dele.
Esse eu tenho um problema.
Sério,
porque leitor dos quadrinhos, a situação é parecida, né? Ele se entrega à polícia porque, na verdade, ele mata uma gangue rival e tinha crianças lá dentro, mas não eram os próprios filhos nem a mulher. Isso aí o nego botou no filme pra poder você ter mais carisma. Mas, assim, tem uma parada maneira aqui nos quadrinhos que, na verdade, aquele poder dele do fogo, se eu não me engano, ele puxa das tatuagens dele, né? A tatuagem dele, ele some quando ele usa o fogo. Então, a tatuagem não some.
É verdade, tem isso mesmo.
E no quadrinho e no filme não teve, assim. Aí aquela tatuagem o tempo todo nele me incomodava, porque tem hora que ele ficava limpinho, assim, sem tatuagem, depois a tatuagem voltava, né?
Pô,
aí,
isso é um efeito bacana de fazer no filme, né?
Eu não gostei muito dele soltando fogo, achei o efeito meio mais ou menos, cara. Eu gostei mais no final, assim, quando ele explodia, achei maneiro. Mas ele disparando fogo, assim, fazendo, brincando com fogo, foi uma coisa que me incomodou. E uma, principalmente, nos quadrinhos, quando ele fala, o quadrinho dele, né, aquele balãozinho, é diferente, é como se fosse uma voz demoníaca. E ele tem a voz normal, então, assim, eu achava que faltava ele ter uma modulação ali pra ficar uma...
É o diabo mesmo, né?
Ou seja, Caruso, a sua teoria foi pro espaço agora, porque quem não leu os quadrinhos gostou mais do El Diablo do que quem leu os quadrinhos.
Gostou mais, é verdade, é verdade.
Ele vai chegar lá, vou ter bastante chance de botar pra valer botar minha teoria pra funcionar. É, eu achei ele meio fã, não curti ele tanto não, sabia? Eu achei ele emo.
Caraca,
achei ele, pô, se arrastando de pular pela estrada, tava tipo, ah, caralho, não fode, maluco, porra, vai ficar de draminha, cara.
Porra, emo, o cara matou a mulher e o filho queimado, cara, pô, o cara tem que ser emo, cara, não tem jeito.
Sei lá. Mas tem uns momentos ali que você fala, caralho, essa altura do campeonato vai ter drama de novo com esse cara, depois que ele já passou por pela aprovação e tal, tem uma segunda, um segundo momento ali que você fica meio, porra, fuck it.
É, mas aí é o problema de ritmo do filme como um todo, que cai, ele tem uma barriga nesse momento aí, mas a gente depois a gente lá na frente fala. Nele, né?
Bem, e dentre as apresentações do personagem, a gente tem um momento bem impactante que é o Batman... Sendo Batman, né? Algumas
puta,
vezes.
Puta, cara, falar real, velho. O Batman do Ben Affleck, ele me dá
bacana,
medo.
Bacana, né, cara?
Se eu visse ele na rua, acho que eu tinha uma diarreia instantânea, velho. Ele é muito sinistro, cara.
Não, e ele aparece ali com o Deadshot, aparece também com na captura da Arlequina, né?
Da Arlequina.
E eu achei esse Batman mais Batman do que o Batman do BVS.
Não achei tanto quanto. Agora, uma coisa que me incomodou, bobeira isso, total, mas assim... A Amanda Waller teve que dar uma dica anônima pro Batman? Tu tá de sacanagem,
pra
né,
poder
cara?
Pegar ela, né? Tipo...
Porra, dica anônima? Ele é o maior detetive do mundo, porra.
Isso porque ela sabe quem ele é, né?
Precisa de dica anônima de ninguém.
Bem, mas eu acho que, pô, o Ben Affleck já tá aí contestando todo o mimimi da internet. Acho que ele tá mandando bem, né?
Ah, mas acho que depois do BVS ninguém ficou de mimimi com ele, né?
Mas eu acho que, pô, ainda acho que ele tá melhor agora.
Dessa vez ele tava na mão de um diretor melhor que o Zack Snyder, né, cara?
Você acha o David Ayer melhor do que o Zack Snyder?
Qualquer bosta é melhor que o Zack Snyder.
Eu gosto do Zack Snyder. Tirando o Batman vs Superman, eu gosto dele. O cara fez Sucker Punch, que é maneiro. O cara fez 300, que é maneiro.
Isso, Sucker Punch é chato pra caralho,
bicho. Maluco, meu Deus do céu.
O cara fez Watchmen, que é maneiro. E tem filmes bons, apesar de Batman vs Superman, ele tem filmes bons.
O Super-Homem é meio mala.
O Watchmen é ok, é um bom videoclipe, o Watchmen.
E tem um pequeno easter egg do Watchmen, né, na hora que eles estão numa vitrine que tem o smilezinho.
O smile, nem vi, cara.
É. Só não tem um sanguezinho.
Tem sim. Aliás, então deixa eu fazer uma crítica, vamos lá, vamos falar do roteiro, porque aí você juntou todo o esquadrão.
Ok.
Então beleza, você mostra a origem de cada um, e aí você tem um momento camisa vermelha. Deixa eu explicar pra quem não entendeu a referência. No Star Trek, você tem, de vez em quando, uma missão onde você tem os personagens principais e você tem um outro, que é o cara que tá de camisa vermelha, que é o cara que vai morrer, porque é um cara que não é importante. Então, eles resolvem inventar um camisa vermelha nessa hora que é. Olha só, a gente vai apresentar todo mundo, mas na hora que todo mundo se junta, ó, tem mais um aqui. Esse mais um aqui tá usando uma camisa vermelha debaixo do uniforme, mas olha só, ele tá aqui por quê? Porque a gente precisa mostrar que alguém vai explodir na hora de fugir e a gente não pode matar nenhum desses que a gente já apresentou, porque afinal a gente teve um trabalho enorme pra apresentar, né? Pô, que saco a gente matar o personagem logo depois de apresentar. Então vamos pegar esse cara aqui que acabou de entrar pra ele morrer logo de cara. Na boa, esse é roteiro preguiçoso.
É, eu concordo com você. O cara que escalava ficou bem aleatório e só serviu pra mostrar que
só a bomba serviu pra ser o camisa vermelha.
Mas, ô Felipe, você que é o expert aí esse cara existe nos quadrinhos?
Ai, meu Deus. Existe.
Ele é o quê? O escalador? Ele... Sem cabeça?
Isso seria muito mais legal do que o que ele é de verdade, né? Que é um personagem muito genérico, cara.
Eu não conhecia, não. Eu vi lá.
Ele chama Amarra.
Amarra?
É. Amarra.
Aí quando você explode ele, realmente o roteiro fica frouxo, né? Não tem como... Quando você perde a amarra... Mas ele... Não só ele, como a katana também. A katana surge muito do nada, cara. Ah, é minha guarda-costas. Do nada, brother.
A katana chega muito aleatória. Tipo, o carro tá indo embora, ela entra assim correndo. Opa, galera, também. Tá meio de aí, cara.
Porra, foi não esquece assim, de tipo, mim, não.
Nada, cara.
Mas pelo menos ela tem uma função depois, não é? A função do Amarra é só... É, olha só, gente, alguém precisava morrer, então deixa eu entrar aqui. Beleza, então, beleza, ok. Valeu, gente, até a próxima.
Ah, não, a dele é claramente explicativa, né? Tipo, olha, a bomba é de verdade, por isso eles não podem
fugir. Mas eu achei
mais
bacana, pronto, não me incomodou muito, não, cara.
Eu não acho tão ruim, porque nos quadrinhos eles fizeram parecido com isso. Tem umas irmãs lá, que eu nunca lembro o nome, que... Spark, sei lá, ela solta umas bombinhas também. É, e aí ela tenta fugir.
Solta
aí...
umas bombinhas.
É, e aí ela acaba morrendo e a irmã dela fica, sobra no esquadrão e ela
me
morre.
Me incomoda, né, mais essa katana completamente pendurada do que esse maluco explodindo, cara.
Mas ela ficou pendurada por causa do Amarra?
Enfim, Morcelli tá no esquema já, né?
Então, o líder do time é o Rick Flag, né? Ele é o membro mais antigo do Esquadrão Suicida nos quadrinhos. Ele permaneceu em quase todas as versões que o Esquadrão Suicida teve e ele é sempre a ponte, né? Ele é o cara que fica entre o Waller e o bando de maluco que ela tem que ordenar, né?
Ele é pra ser uma espécie do mocinho, né? Que a gente acompanha.
É, ele é o mocinho, mas só que ele é tão psicopata quanto os outros. Ele só canaliza de um jeito diferente, né?
Vem cá, o nome dele nos quadrinhos do Brasil era Ricardo Bandeira.
Caralho, eu conheço um maluco chamado Ricardo Bandeira, coreógrafo.
É, Rick Flag,
isso,
pô,
rapaz.
Mas vem cá, eu, porra, não sei se fui só eu, não. Eu achei ele bem pouco carismático, cara. Se gostar,
pô, cara, eu gostei dele. É o Robocop, cara.
Era isso que eu ia falar, é o Robocop, cara.
Porra, e aí que tá, cara? No Robocop eu gostei dele pra caralho, da atuação dele. Eu achei
eu
ele
também
bom no Robocop. Mas ali eu achei ele tão fuem, fuem.
É, fuem, fuem é o termo que define. Fuem.
É o Rick Fuem.
É o Fueng.
Cara, eu não sei, ele não me incomoda, não. Acho que o Jay Courtney, que é o Capitão Boomerang, que é o cara que afunda franquias, tava pior.
Por que é o cara que afunda franquias?
Por que ele afunda franquias?
Porque ele entrou no Exterminador do Futuro no filme ruim, ele entrou na franquia do Duro de Matar no filme ruim, porra. Ele fez aquele Frankenstein entre Anjos e Demônios que depois não virou mais franquia, aí ele fez a série Divergente que não funcionou.
Cara, esse maluco precisa urgentemente de um agente novo.
Pois é,
cara.
Esse papel era pra ser do Tom Hardy, mas o Tom Hardy desistiu porque ele tava fazendo Mad Max e o Regresso. O Regresso atrasou a filmagem e ele largou o Capitão Boomerang. Eu acho que o Tom Hardy se deu bem nessa história.
É. Ele ficou bem chateado quando ele viu o resultado, falou, puta, tinha que ter sido o Capitão
Boomerang. Mas eu achei que o cara mandou bem no Capitão Boomerang, achei que ele ficou bem interessante, eu só acho que eles tinham que ter
não,
depois...
Não, peraí, o Tom depois... Hardy não ia ser... O Tom Hardy ia ser o Rick Flag.
Porra, ia ser bem
melhor
maneiro,
ainda.
Cara.
É, aí sim.
Aí sim. Mas, vem cá, eu achei que o ator mandou bem lá no Capitão Boomerang, eu achei que eles tinham que ter se livrado daquele lance de unicórnio rosa, que achei aquilo muito Deadpool. Eu aposto que eles provavelmente fizeram isso antes do Deadpool, mas depois que sai o Deadpool, brother, corrige, né, cara?
Eu acho que o problema do Capitão Boomerang é que ele tentou ser um alívio cômico quando as melhores piadas estavam com a Arlequina. Então você ria da Arlequina e quando chegava ele virou apenas um bobão.
Mas eu não concordo tanto com isso, porque todo mundo é meio alívio cômico ali, né? Todo mundo manda umas piadas. Aliás, essa é uma diferença grande desse filme para os outros filmes da DC com a Warner, né?
Aliás, eu ouvi essa crítica quando eu tava saindo da cabine de imprensa, tinha gente falando que o filme seria ruim porque ele não era tão engraçado quanto os outros filmes da Marvel, e disso eu discordo, porque eu acho que não tem que ser engraçado como o outro, tem que manter a pegada da DC. Isso aí eu não acho que o filme é ruim por causa disso, não. Eu não gostei do filme por causa do roteiro. Com relação ao humor, ou falta de humor, ou muito humor, ou pouco humor, eu achei que tá no ponto certo.
Eu achei, exatamente, eu achei o humor bem colocado.
É, e dentro da DC, ele é disparado o filme mais bem-humorado, a gente não pode...
Total,
não,
mas
é que as pessoas... Né, tinha aquela comparação inicial pelo trailer e pela origem do quadrinho com Guardiões da Galáxia, que é um filme muito engraçado. E também tinha aquele negócio de como é um troço muito violento, então vai comparar com Deadpool, que também é muito engraçado. Então, as pessoas, antes de ver, acharam que ia ser mais engraçado.
É, não, nesse sentido, eu acho que não é justo comparar com os filmes da Marvel, que são todos mais metidos a engraçadolos do que a DC.
Mas é exatamente o que eu concordo com isso, Caruso, que eu...
Não, então, tô concordando com
você. Acho que essa crítica é infundada, acho que agora, são outros problemas que tem, não esses.
Faz sentido ele ser mais divertido, assim, nesse sentido, do que os outros filmes. Sim. O meu problema maior desse filme...
É uma temática, né?
É, mas o meu problema desse filme não é nem esse, assim. Comparar com Deadpool, Guardiões da Galáxia, beleza. Mas, assim, eu acho que faltou é realmente a mesma coragem que a Fox teve pra fazer o Deadpool na Warner pra fazer o Esquadrão Suicida. E assim, eu vou falar isso quando a gente fala dos vilões agora, né? O vilão principal, é, no caso, é a magia e o irmão dela, né?
O irmão fica bem solto também, né? O irmão...
Caraca, eu não entendi nada. O irmão
é tanto bem... que a gente não sabe nem o nome do cara, né? Ele, tipo, ele é o irmão da magia.
É, eu tava chamando ele de indigente, cara. Eu acho que é mais
apropriado. E se o visual da magia antes, no início do filme, é maneiro, depois quando ela tá rebolando lá no CGI...
Nossa, ficou... é ruim demais, cara, é muito ruim, cara.
Aquela saindo... rebolada ficou muito
tosca. A primeira vez...
Ela ficou igual o Grootzinho no vaso. Né, no final do...
Ficou, cara. Não,
o Grootzinho ficou maneiro. O Grootzinho tava dançando Michael Jackson. Peraí, ela não.
Alguém vai ter que fazer esse gif aí. Mas se você reduz ela, bota no vasinho e tocando Michael Jackson no fundo, cara.
E saindo fumacinha do ombro.
Cara, vai ficar
vai ter o mesmo pode crer, pode crer.
E a primeira vez que eu vi ela se rebolando, eu achei que era triste, que era ruimzinha. Depois eu vi que era um CGI safado mesmo, cara. Era escorpião rei ali.
No... Vai ver, ela não quis rebolar, né? E alguém falou, ah, não quer rebolar? Tudo bem, a gente rebola você depois.
Cara, ela tava muito boa com aquele clima sombrio, que dava medo, assim, que você ficava meio incomodado. Mas depois que ela tomou aquela forma humana, ficou bem ruim, cara. O vilão é a mesma coisa, irmão dela.
Ficou.
Botar aquela cara humana nele, assim, tipo, ah, só porque o ator quis, sei lá, como tipo, pra mostrar que era alguém... Ficou muito ruim, cara.
E me diz uma coisa, uma entidade que é tão poderosa assim, explode uma bomba e a entidade vai embora?
Mas calma, estamos pulando pro final do filme. Mas assim, eu achei o conceito visual bacana, tipo, aquelas paradas que ele virava e tal, e também da magia também, a forma como ela virava antes dela, né, virar a vilãzinha ali, quando ela tava ainda sob o comando da Wally. Eu achei o visual bacana, mas eu tive um problema com o vilão ser sobrenatural. Eu senti falta de uma missão mundana antes da gente partir pra missão sobrenatural.
Esse é meu principal problema com o filme.
Mas quando eu fiz essa reclamação quando eu tava saindo do cinema, todo mundo em volta falou, mas é assim no quadrinho.
Não,
no quadrinho
não é. Exatamente não, assim. Não é, cara. Isso aí eu discordo.
Não é.
Mas quem seria o vilão pra colocar no filme,
olha,
se não fosse sobrenatural?
Eu vou te falar uma missão que é muito maneira no quadrinho, que podia servir muito bem nesse filme. Esse filme tem um problema que é o seguinte, eles querem fazer um filme para criança e adolescente. Então, primeira coisa, não pode ter sangue. O que, que você tem que fazer? Ou você faz robô ou você faz monstro. E aí foi a opção número 2. Eles resolveram fazer monstros de pedra, que quando você dá um tiro na cabeça, em vez de cérebro e sangue explodindo, quebra pedrinhas. Então, assim, esse é o pra
mim... Mas vem cá, não pode ter sangue, mas tem palavrão pra caralho no filme?
Mas você muda a faixa etária, né? Eu acho que é aí que o filme se perde. Você tem que fazer esse filme pra criança. O Deadpool, quando ele fez lá o Rated R da dele, que com o trailer vermelhinho, cacete... Isso salvou muito o filme, cara. O filme foi foda porque ele é, porque imagina se fosse outra coisa, assim. E foi o que aconteceu, o problema desse filme. O Esquadrão Suicida, cara, o King Shark, o Croc, eles pegam a pessoa, rasgam no meio e comem metade. Arranca a perna.
Realmente, você não poder mostrar sangue mata muito o Croc, né, cara? Ele fica só andando ali, né?
Ele era tão desnecessário no filme que tiveram que inventar uma cena subaquática pra ele ter alguma função.
Exatamente.
É, exatamente. É. Ele fica jogando as pessoas de um lado pro outro.
Ele virou o mongol gigante da galera, né?
Ele fica só...
Ele pega o cara e joga de um lado pro outro.
O Croc é que nem aquele teu amigo que anda de Croc, né? Ele é meio inútil mesmo.
mas útil do que ele.
Mas aí, voltando, o que acontece? Tem uma, no quadrinho tem uma missão que poderia servir, vamos supor, você pega o espantalho, né? Ele soltava ali um personagem maluco qualquer, soltava uma bomba que transformava todo mundo em zumbi no estádio... Tem um que é assim, que ele vira todo mundo meio zumbi, meio animal, ficam se matando num estádio de futebol americano. Ou de beisebol, não lembro agora exatamente. Mas aí o Esquadrão Suicida tem que ir lá pra poder conseguir resgatar, pegar uma amostra de sangue, não sei o que, sei que lá, resgatar uma tal do médico, do doutor que tá lá dentro. E aí você tem uma porrada de seres humanos, normais, só que alucinados, como se fossem zumbis, e eles têm que ir lá e detonar aquilo ali pra salvar um médico. E assim, é uma missão maneira, sabe? Porque você teria sangue pra caralho, teria nego pra matar que você não se importaria muito, porque não são vezes. Inclusive, rola esse problema, porque o pistoleiro sai dando tiro na cabeça e o diabo fica pra ele, cara, isso são pessoas, elas só estão sob o domínio do vírus, não sei o que. Isso seria maneiro, cara, você botar magia, aquele super poder ali, eu acho que ficou muito demais pro filme.
Eu senti falta de uma parada militar mesmo, antes da parada, porque aliás, assim, eles são, tiram ele lá, eles da prisão, tem aquela cena, né, que vai todo mundo trocar de roupa e tal, e eles se preparam por uma missão que já é a última missão do filme, que já é o...
É verdade.
No meio do filme, você fala, caralho, eles só vão fazer isso só, então, vamos gastar um tempo aí com essa parada.
Eu também
acho que podia ter tido um... Porra, aquela clássica sequência de treinamento do herói, sabe? Faz uma missão ali, aí eles discutem ali, aí você vê a relação entre eles um pouquinho, pô, isso aqui vai dar merda, esse time não tá pronto e tal. Ah, mas tem que ser eles mesmos pra resolver essa questão aqui, entendeu?
A gente Armageddon, assim, né? Tipo, Armageddon, né? Você pega um monte de cara que não sabe fazer aquilo e bota junto.
É um negócio meio louco, porque a Amanda Waller deveria ser uma pessoa mega inteligente, né, cara? E ela pega um bando de maluco e põe pra agir já sem nem treinar os caras, né, velho?
É, tem nada de ação, só uma equipe, né?
Falando dessa cena aí da troca de roupa e tal, eu queria entrar numa questão que eu sei que é um pouco polêmica e eu tenho quase certeza que eu vou mais uma vez pagar aí de chato aí com meus coleguinhas, mas que é a Arlequina, brother. Eu vou ser o babaca que fala isso, mas me incomodou um pouco aquela meia napa de bunda pra fora o tempo todo, o filme inteiro, brother. Assim, eu acho que teria o mesmo efeito. Ela já ia estar, porra, gostosa e maluca, com a bunda toda coberta. Já ia ser um short curto, vocês estão entendendo? Hoje em dia, a gente com tanta coisa sendo discutida nessa linha, sabe? Eu achei muito objetificação da mulher como um objeto sexual. Aquela bunda aparecendo o tempo todo. Você não tem nenhum personagem masculino com metade das bolas pra fora, sabe?
Graças a Deus.
Pois é, você tá entendendo?
Esse é o Captain Balls.
A gente teria essa reação com o cara com metade das bolas pra fora.
As bolas seriam o peito pra fora, não seria uma pena. Nossa,
é tão exposta a esse tipo de coisa que não incomoda tanto, né? A metade da bunda quanto incomodaria metade da bola do cara pra fora. Mas eu acho que já tá na hora de a gente começar a rever um pouco isso aí. Eu sinto falta da gente não ter uma mulher aqui no grupo nesse momento, nesse debate aí, pra gente ter, sei lá, essa opinião, essa visão aí. Porque eu achei ela bacana, eu achei ela, porra, louca, achei que tava tudo funcionando e eu achei que aquele short não era fundamental pro personagem, entendeu? Da mesma forma, eu achei também, e aí bate um pouco com a questão quadrinho, adaptação e tal, eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas quando mostra lá a origem da Arlequina como psicóloga e tal, eu achei aquela personagem muito com cara nenhuma de psicóloga, sabe? Muito a mesma gata gostosona que ela vai virar no final, sabe?
Ela já tinha cara de maluca,
ela, velho. Já entra sendo a Arlequina, né?
Ela já entra sendo a Arlequina com aquele óculos, mas... brother, que você vê que não tem grau nenhum, você tá entendendo?
É.
Aquele óculos meio de pet a
cabelo
feia,
pra sabe? Trás e óculos, né?
Porra, custava, sei lá, custava botar ela com um cabelo preto, pelo menos, pra o cabelo descolorir no ácido, pra já ter uma...
isso faz sentido, né?
Eu entendo que, assim, nos quadrinhos é assim, eu entendo que no desenho é assim, mas, por outro lado, nos quadrinhos, cara, todo mundo é gostoso nos quadrinhos. Isso é até uma questão que eu acho que no futuro vai ser mexida aí nos quadrinhos, mas todas as mulheres são idealizadas de um jeito meio sexual, os caras são idealizados de um jeito combatente sem pau, sabe?
Olha só, a Amanda Waller não é, cara. Ela é bonita, ela é fodona, mas ela não é sexualizada.
A Amanda Waller é a quebra desse paradigma aí, né, cara?
Exatamente. Ela é a fodona, né?
É, Amanda Waller acontece até o contrário, né? Nos quadrinhos ela é uma parede de gente. No filme ela ficou até mais gostosa, né?
Ela era gorda, né, nos quadrinhos antigos. No 952 ela virou já mais magra e tudo mais, mas ela continua sendo foda. Inclusive, ela tem habilidade de tiro e tal.
Ela ficou magra nos 952, mas agora no Rebirth já voltaram à forma original.
Ela ganhou os 52 quilos de novo, né?
Ganhou.
No filme ela tá mais violão, assim, né?
Mas o quê?
É Viola Davis.
Viola Davis.
Caraca, olha Viola. A piada do cara, velho.
Que pariu, Rony. Aquela bunda da Arlequina, apesar de, cara, eu gosto de bunda, como todo mundo, ok e tal. Mas ali no filme, no meio da sequência de ação, na hora de lutar contra um vilão demônio de fogo, eu fiquei meio, porra, precisa, cara? É importante pra história? Meia napa de bunda o tempo todo? Yeah. Me incomodou um pouco.
Você pode entender de uma forma de que ela quer se vestir assim, né? Mas é uma forçação, então, Marcelo, de qualquer
eu
forma.
Eu entendo que... Não precisava. Eu entenderia isso já se o short fosse... do tamanho, um short que é do tamanho exato da bunda dela já é um short pequeno o suficiente e já passa essa ideia que você tá falando do personagem, você tá entendendo? Mas de um modo geral, sei lá, eu visualizo ver esse filme com minha mulher puta do lado, sabe?
não precisava mostrar a polpa.
Ela,
né,
de certa forma, ela, é que ela usa essa sexualização dela pra dominar os homens, né? E pra chegar ao objetivo dela. E aí acaba que a roupa meio que representa isso, né?
Mas eu acho que a sexualização tava ali, cara. Com,
não, tudo bem, eu entendi o que você tá falando.
Com as caras que ela faz.
Pra
com,
filme não precisaria, né, mas assim.
Ela pendurada e tal. Eu me sinto, eu confesso que eu me sinto um síndico reclamando dessas coisas, sabe? Eu me sinto tipo um. É. Ah, esse barulho aí que essa garotada tá fazendo e tal. Mas eu confesso que quero ser sincero,
mas,
em relação
a... Olha só, mas eu acho que na vida real seria assim também, cara. Porque tava no verão lá agora em Portugal e as mulheres usavam short assim, cara. Na rua, entendeu? Perto de lugares que tinham praia e tudo mais. E o nego usava, normalmente.
Mas elas estavam lutando contra monstros de pedra?
Mas eles não sabiam.
Eu acho que isso é um ponto, cara.
Ela não sabia, ela achou que era missão militar, então de repente precisaria, né?
Agora, uma questão que deve dar um nó é que assim, o pessoal vai querer reclamar disso, né? De ter super sexualizado ela, de objetificado e tal. Mas por outro lado, ela é B10 no filme. Sim. Tipo, rola todo o empoderamento dela, tá lá no meio dos homens lutando de igual pra igual, às vezes até melhor do que
rola, os rola sim. Minha namorada falou isso, é verdade.
Pois é, e então fica uma coisa assim meia louca, né? Tipo, ao mesmo tempo que os caras erraram de
não, lado, meia louca tá... é exatamente ela, né?
Agora, Tibério. Tibério, você tá falando que é um negócio militar, aí vem outra pergunta. Por que que eles não usam a roupa militar como os outros militares? O chato perguntando.
Devolveram a roupa pra eles, assim, ó. Aqui tá a roupa de vocês, vocês querem usar o quê?
É, porque eu acho que como eles têm que usar as habilidades deles, eles têm que estar confortáveis com a forma
que eles já estão acostumados.
Porque eles não vão lutar como militares, né? Eles vão lutar como os bandidos que eles são. Aliás, a sequência de luta deles eu achei bem bacana e achei um negócio isso. Eu achei um salto evolutivo, assim, desse filme pros outros filmes da Warner. Eu vi coisas novas e interessantes ali naquela sequência de luta. Aquela cena do Deadshot atirando em todo mundo, tipo, pá, pá, pá.
Aquela cena é maneira. Puta, que ele sobe no carro, né, cara? Aquilo é legal pra caramba. A
forma como
o
Will Smith tava atirando meio mecânico, né? Meio videogame, assim. E os malucos olhando em volta e tal.
Eu achei essa cena a cena de ação do filme principal dele ali. Porque as outras cenas eu não compro nenhuma. Essa cena pra mim é a cena de ação. Acabou. Acabou ali, podia ir embora
essa
e acabou.
Essa sequência foi muito legal.
Eu curti as outras.
As outras qual?
É verdade que a sequência do prédio... A sequência do prédio é um pouco mais do mesmo, né? A sequência do prédio tá ali só pro o Diablo soltar o fogaréu dele. Nesse sentido, eu acho que demorou um pouquinho pra ele soltar aquele fogaréu. Devia ter sido um momento mais papum, né?
Por isso que eu falo que zumbis seriam melhor nessa história, porque ele não queria fazer aquilo com pessoas. Ali as pessoas estão tão descaracterizadas como pessoas, tão monstros, que não faria sentido ele se conter, entendeu? É só pra não soltar o poder. No filme, não. No quadrinho, não. Ele não quer soltar o poder porque ele acha que vai matar gente e ele não quer mais matar. E aí realmente faz uma diferença, né?
Não, eu entendi. Ele fala isso no filme. Ele fala, cara, não, são pessoas e tal. É um advogado.
São pessoas nada, são...
Ele fala.
Ninguém se destransformou depois que acabou aquilo, entendeu?
Não,
é a diferença deles estarem num estádio de beisebol com um monte de pessoas sob um vírus da raiva, e aí você tem que arrumar o cientista e a cura pra poder salvar aquelas pessoas.
É mais difícil de abstrair, né, nesse caso, né?
Faria muito mais sentido isso do que você botar um ser super poderoso criando uma parada lá que ia destruir metade da cidade... Que o super-homem mesmo acabou de falar que não queria mais destruir, né? Eles têm que explicar que a cidade foi evacuada.
Ah, aliás, isso é um negócio que eu achei bacana. O filme funcionar como uma sequência direta do Batman vs Superman. Falar da morte do super-homem abertamente. Falar da presença do super-homem e tal. Não ficar de meias palavras e tal. Eu achei isso bacana, assim.
Inclusive, eles mostram a cena do funeral do super-homem, né?
É, pois é. Vocês não curtiram isso? Eu achei maneiro. Eu vi achei ali um universo coeso aparecendo, finalmente, sim, né?
Exatamente. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez.
Na verdade, não é a primeira vez, não. Porque o Batman vs Superman tem cena do Homem de Aço.
Então
isso é a continuação.
Ah, sim, tem. É verdade. Mas aí, tipo, o Super-Homem tava no título, né, cara? Esse daí é um outro filme separado, isolado, teoricamente, que, na verdade, não tá
isolado.
Eu vi
um pouquinho mais de culhão aí nesse momento, sabe? De falar das paradas mesmo e tal. Fiquei surpreso de ver a morte mencionada ali, porque... eu achei que o filme tinha sido preparado, elaborado, sei lá, num meio independente, assim.
Ele, na verdade, ele é todo independente. Tem umas inserçõezinhas de história, mas, assim, ele é bem independente, né? Se amanhã eles falarem que não querem que exista esse filme, que não... acabou, o Esquadrão Suicida acabou. Ninguém vai sentir falta e vida que segue.
Não, acho que não, cara.
Ah, sim, dá pra anular esse filme. Não, dá. Esse filme consegue ser anulado pro mundo do Batman vs Superman.
Não precisa estar existindo. É assim, a gente tá falando de personagem e de inserções. Pode até ter um filme do Batman com Coringa e tal, mas, cara, não gostei desse Coringa.
Puta, vamos falar do Coringa, falar. Cara? Eu também...
Vamos falar do Coringa, bem lembrado.
Esse Coringa não me convenceu.
Esse Coringa, pra mim, foi meio Lex Luthor desse filme,
não
cara.
Não me convenceu também, cara.
Eles trocaram, né, cara?
Olha só, o Coringa, eu acho que ele podia ter funcionado. Outra coisa que, de repente, a DC podia ter feito melhor era segurar o Coringa, tipo, em vez de fazer todo esse marketing em volta de, olha só, é o Jared Leto, e o cara já fez, o cara cortou o cabelo, mostrando que ele cortou o cabelo pra virar o Coringa, olha só, e o cara ganhou o Oscar e tal, não sei o quê. Cara, faz que nem o Homem-Aranha. Ele aparece em uma cena de flashback e aparece na cena no final que ele vai pegar a Arlequina. E o próximo filme é com ele.
Mas é quase isso, Elvis. Ele aparece pouquíssimo no
filme, cara.
Ele aparece um monte de flashbacks, aí fica mostrando aquela cara, olha só, eu sou cool, eu tenho um sorriso tatuado na minha mão, então em vez de rir eu boto a mão na cara, e olha só, e tá... Cara,
eu concordo com você em partes, porque se esse personagem, se o Jared Leto tivesse mandado bem pra caralho, tivesse uma interpretação assim, cheia de sal, porque eu achei meio sem sal, pra um cara que tá tatuado com dente de prateado, cara, era 4, achei meio meio sem sal. Se ele tivesse uma interpretação fodona e tal, aí você consegue fazer esse esquema de aparece no flashback, aparece no final, porra, tô interessado, quero ver mais. Mas ele é muito nadazão, assim.
É, esse Coringa tá muito tristonho, né, cara?
Tá tristinho, senti falta de...
É um Coringa emo, né?
É, cara.
E eu fecho com o Caruso. Eu acho que a interpretação do Jared Leto, apesar dele ser um puta ator, não foi boa, cara. Ele não soube passar, por exemplo, a insanidade que a Margot Robbie conseguiu, cara. Você via ali, pô, essa menina é louca.
Esse Coringa aí é a versão do Zack Snyder pro Coringa, né?
O Coringa era um cosplay de Poderoso Chefão que ficava rindo, sabe? Porra.
Vocês se ligaram ali naquela cena que ele tá deitado entre as facas? Eu não vi. O nego falou isso no cinema, mas eu não vi. Que no canto direito de cima...
Tinha roupinha de bebê?
Tem umas roupinhas de bebê.
Eu não entendi,
e
não.
A teoria de que a Arlequina tá grávida. Sim,
sim. Eu vi.
E aí, por isso que ele tá querendo pegar ela de volta e proteger ela e tal, porque isso é, inclusive,
trânsito dos
videogames, né?
Eu percebi também.
É, pode ser, mas eu percebi com a roupinha de bebê
assim,
no cantinho.
Mas assim, cara.
É, whatever não, também, okay, né?
Quando falaram isso, eu falei, caralho, que maneiro. Achei interessante essa storyline. Porque eles estão também plantando um filme da Arlequina solo, né?
Pra uma grávida, ela tava com a barriga tanquinha, né, cara?
Isso justificaria o Coringa tendo lá buscar ela, porque assim, a gente já conhece a relação do Coringa com ela. Quando ela tá presa, o Coringa tá pouco se fudendo, o Coringa tá cagando.
Não. A relação abusiva que existe entre os dois praticamente não foi tocada no filme, né?
Não foi. O Coringa nunca ia explodir aquela
não,
pra
Coringa,
salvar ela.
O Coringa sempre cagou pra ela, assim, na verdade sempre usou ela.
Pô, eu achei o Coringa meio muito coringuinha, assim, muito teenager, assim, porra, sei lá. O MC Biel me dá mais medo do que esse Coringa.
Agora, a cena que mostra ela se transformando na Arlequina, né, que ele joga ela naquele barril, nos quadrinhos acontece também, só que é meio que, ele meio que empurra ela mesmo, sabe? Não é ela se joga, assim.
Na verdade,
assim, aí ele vai depois atrás dela, quando abre o barril, o tonel lá de ácido, aí tem um monte de caveira, gente morta, e ela não tá morta, ela tá toda branca, né, cabelo, corpo, então ela fala assim, você sobreviveu, então também tem esse poder, assim, também tem essa loucura. E aí eles têm aquele romancezinho que é mais enfeitado no filme, que é a corsaia, assim, fica em volta dos dois, até ficou uma cena até, achei legal, assim, bonita e tudo mais.
Ficou bonito.
A cena eu achei bonita, mas eu não entendi muito bem, porque se aquilo é ácido, como é que eles estão lá na boa?
Sim, pô, exatamente por isso que
eles
boa, diferentes.
Né? Pele branca, cabelo verde, cabelo...
Tá dissolvendo, né, cara?
Ah, e existem níveis de ácido diferente, né? Tem a baba do alien e tem o ácido que só dá uma queimadinha ali. Pá.
Aquilo era uma baba do alien com Yakult ali, meio diluído, né?
Inclusive, nos quadrinhos, quando ele abre o tonel que ela cai no ácido, tem ossos lá dentro. Quer dizer que ela dissolveu carne, mas não deu tempo de dissolver a carne dela, entendeu? Só descoloriu. É tipo, ela caiu numa bacia de água sanitária.
E é por isso que a interpretação do Coringa é tão lavada, né?
Meu Deus!
Agora, antes da gente falar da luta final, da cena final, a gente tem aquele momentinho, curva dramática, conversa de todo mundo no bar ali, né? que eu confesso que...
Eu achei uma barriguinha.
Eu achei um pouco
eu
também.
Eu achei barriguinha,
eu achei meio soninho, tipo, caralho, por que o nego tá puto com o Rick Flag? Caralho, o nego já odeia o Rick Flag, assim. Fica uma coisa tipo de, você era o nosso amigo, não é mais? Caralho, o cara nunca foi, todo mundo sempre odiou, tipo... eu não entendi muito qual foi a crise pessoal dele.
Eles não são nem amigos, né?
É, e por que que a Katana não, vai larga tipo... pra ir beber?
Pensa bem, os caras ficaram anos enjaulados. Qualquer maluco que aparece lá pra falar com eles vira amigo, né, cara?
Então, mas aí veio uma falha grande, que na hora que eles descobriram que não tinha mais o controle da bomba, geral tinha que ter ido embora ali, cara. O único que ameaçou ir embora foi o Boomerang e mesmo assim depois voltou, mas o certo ali era nego falar, o quê? Eu vou lá enfrentar um monte, vocês estão malucos, eu tô indo embora.
Cara. É, mas isso inclusive acontece, assim, os caras quando eles conseguem se livrar daquela porra, nego dá no pé, cara, e assim, cria uma confusão, e aí a Amanda fica tentando caçar eles.
É. E o cara é uma coisa que eu achei um pouco difícil, mas eu só vi o filme uma vez, eu queria ver mais vezes pra ver se a minha opinião permanece. Como eles são vilões e tal, enfim, eu achei um pouco difícil torcer por eles, acompanhar essa mudança de tipo de, ai, vai lá, vão ser heróis. Eu não acreditava nessa motivação deles de querer ser heróis, você tá entendendo?
É,
eu tava um pouco me fudendo pro que a Arlequina queria, pro que o diabo queria, sabe? Meio, porra. E como o Rick Flag era meio bundão, eu também tava um pouco me fudendo por ele também. O único que me importava um pouco mais era o Will Smith, mas ainda assim...
Só porque ele fez Bad Boys em 95.
É. Mas só por causa do Independence Day. Só por causa...
Ele não é o pistoleiro, ele é o Will Smith, né?
Cara? É, ele é o Will Smith. E isso pra mim, Caruso, é o maior problema do filme, cara. A gente tem 6 personagens ali que, na prática, a gente tá pouco se fudendo pra eles, cara. Eles não têm carisma.
É, né? Ah, mas eu acho que aí é proposital. É pra você não se identificar com um nego ruim mesmo.
Mas eu acho que faltava um.
Não, mas aí você não se identifica com
faltava
ninguém.
Faltava um
filme,
pra você,
né,
se identificar, um que faz o discursinho. Não, galera, vamos lá. Eu sei que, pô, vocês são bandidos, não sei o que.
Mas eu acho que, assim, tem. Você que não, assim, não se identificou porque foi mal feito. Quem? Porque é o Will Smith.
É o Will Smith, assim, exatamente.
Eles criarem aquele background de filha, de não sei o quê, aquilo ali foi pra isso, porque não existe essa porra.
Vamos ser heróis.
Não existe a família do El Diablo, não existe a família do pistoleiro, aquilo ali não existe, é todo mundo anti-herói, todo mundo é bandido. E aí, assim, pra poder você tentar se identificar com alguém, torcer por eles e entender a motivação deles voltarem atrás nessa situação, aí eles criaram toda uma família pro pistoleiro, mas essa porra não existe. Só que não funcionou, mesmo assim, não funcionou.
Não, assim, é culpa do roteiro, cara, a gente já torceu para os vilões ou para as pessoas erradas em várias outras situações, né? Darth Vader, Breaking Bad, enfim.
Aê,
mas, cara,
Breaking Bad, que acabou de assistir.
Eu consegui. mas ali realmente não rolou, cara. Assim, se algum deles ali morresse, né? Ok, sabe? Talvez a Harley não, mas os outros ali, ok. O Croc morreu.
Podia morrer, inclusive, pra poder no próximo filme ter gente nova, né?
Exatamente, né? Você podia ver outro filme com outros 8 malucos, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Falta um pouco esse fio condutor pra gente. A gente fica meio sem se importar com todo mundo, né?
É, e depois dessa sequência toda, né, do bar, a gente tem finalmente o embate final, né? E, cara, eu não sei vocês, mas eu até brinquei na abertura. Aquela hora que mostrou o prédio com aquela coisinha girando em cima com o efeito dos anos 80 e os dois caras embaixo, eu tava esperando o zoom.
O que o Caça-Fantasma podia ter sido. Faltou.
É, mas olha só, eu vou perguntar então de novo pro Morselli, que é o especialista.
Ai, meu Deus.
Teve alguma situação aí deles, assim, você lembra? Na situação deles enfrentar um poder sobrenatural desse nível, assim, porque eu lembro deles enfrentarem alguns malucos, assim, meio deuses, que são aquelas, tipo, cultos, assim, malucos, não sei aonde e tal. Mas eu só não lembro de uma parada desse nível, assim, de poder, não.
Não. Inclusive, o Esquadrão Suicida não costuma se envolver com coisa... com grandes eventos cósmicos e nada desse tipo, assim, sabe? Não que as missões deles sejam estritamente militares, isso também não é. Também,
não, sim,
não podia falar isso.
Mas isso é uma coisa que dificulta...
Eu acho que é uma coisa desse nível, foi uma coisa do filme.
E eu acho que isso é uma coisa que dificulta também uma continuação, né? Qual vai ser a próxima merda que eles vão enfrentar? Caralho, vem o Darkseid aí pra eles lutarem?
É.
Porra, tem que ser interplanetária, cara.
Imagina o Darkseid pegando o Esquadrão Suicida.
Contra o Capitão Bumerangue.
Não, que ele... que é na Warner, o próximo vilão vai ser o Voldemort, cara. Não tem outro. Agora o Rod bateu aí bem numa questão aí quando ele falou do Capitão Bumerangue. Eu acho que nessa hora que fica evidente aquilo que o Elvis falou lá atrás, que... cara, a Arlequina perde muita função, o Boomerang perde muita função na hora de lutar contra o monstro gigante.
Todos eles perdem, né? Pelo amor de Deus.
Me diz diz uma coisa, nessa hora aí, na hora que vão explodir a bomba lá, era pra ser algo kamikaze mesmo, do soldado que tava lá embaixo d'água? Eles não tinham controle remoto?
Rapaz, nem prestei atenção, cara.
É, não tinha. Tinha que apertar o botão e abraço.
Não, é porque ali era um tipo um timer, né? Originalmente era pra ser um timerzinho. Só que aí quando ela consegue fugir e se salvar lá, né? Evitar que ela precise do coração e tudo mais. Aí aquilo, naquela confusão que o negócio fica debaixo d'água e tudo mais, e a bomba meio que falha. Então, assim, acho que originalmente não era pra ser, não. Era pra ser tipo, armava e saia fora. Só que ali chegou numa situação que tinha que ser.
A bomba falha?
Eles chegam a armar a bomba quando eles estão lá no subterrâneo. Só que aí, tipo, quando ela foge, ele deve desarmar a bomba, largar pra lá e sair correndo. Aí entrou de água, sei lá o que aconteceu. Mas eu lembro dele armando a bomba, bota tipo 25 minutos, segundos, sei lá. Eu lembro
disso. Não, peraí, Tibério, você tá falando de outra parada, né? Você tá falando daquela cena do metrô que a magia foge, né? A gente tá falando da bomba.
Sim, mas aí é a mesma bomba que ele usa depois.
É a bomba do final, que é a mesma bomba,
É a bomba que sobrou lá, ele falou, ó, a bomba ficou lá, tem que pegar aquela bomba lá e armar ela.
Agora, uma coisa que a gente falou, que fica claro que não era pra ser esses vilões, e que me incomodou pra caramba como uma solução de roteiro preguiçosa, é que, cara, você tinha o irmão da magia que derrubava helicópteros com uma porrada de longe. Aí quando os caras vão enfrentar ele, ele resolve ficar dando soquinho. E a magia também, ao invés dela usar magia, ela resolve criar espadas e vai lutar com os caras na mão.
Sem falar Deus, também, né, que eles têm um plano, né, que é construir uma arma. Você não sabe direito que merda eles querem, né? Os caras estão construindo uma parada aqui, né, então você fica meio, caralho, what the fuck?
Não, mas assim, eu vou defender a magia nessa que o Rod falou, porque ela, na verdade, ela dá uma brincada com eles, né? Ela tá ali dançando, rebolando, e fala assim, ah, vou sair na porrada. Aí vai lá, ninguém. Ela só sai na porrada com eles, tenta matar ele, não consegue. Aí meio que volta e fala assim: não consegui, foda-se, então vou matar por aqui mesmo, com magia, entendeu?
Ela lutando era maneiro, né? A forma como ela desaparecia e aparecia era bacana.
Porra, cara, isso era muito maneiro.
Não, era legal, era legal.
Aquela mulher com aquela forma física
nessa hora foi legal,
cara, fazendo aquilo. Ela tá tão maneira como o monstro ali, como aquela meio. O círculo, né? Como é que é?
O The Ring, né? O chamado.
The Ring, né?
A meia lua, né?
Pô, tava
o irmão mandava aqueles tentáculos e, porra, por que ele não fez isso lá com
os grudar, cara, transformar os caras, né?
Aí surgiu do nada aquela forma de fogo do Diablo que ninguém nunca tinha visto.
Isso foi uma das paradas que eu falei, caralho, que porra é aquela? Ele falou, não, é igual dos quadrinhos, ele vira assim.
mas ficou muito jogado no filme, cara. No filme
Galera, brother, isso foi bem evidente, cara. Eu tava numa sessão que era, porra, pré-estreia. Pô, uma galera fã de quadrinhos de um modo geral... Essa cena que o maluco vira esse monstro de fogo com as pernas finas, 7 pessoas bateram palma lá em cima. Fez muito Deus, sentido cara, pra 7 pessoas só, sabe? Não foi uma parada. Não,
assim, eu lembro dele virar um demônio, um diabo mesmo, mas é tipo assim, mostra como se fosse sombra. Não lembro, assim, claramente dele virar isso, não. Eu lembro que ele tem um poder, mas assim, de ele se transformar. Eu lembro, tipo assim, uma hora aparece assim, meio que no fundo, assim, como se fosse a sombra dele se transformando, mas não ele em si, sabe?
E vem cá, aí no filme não ficou claro. Ele morre? Ele morre ou não mostrou, ou simplesmente esqueceram?
Brother, é tanta gente que eu nem me liguei, sabia?
Porque o cara no final vai lá, ele se meio que cai junto com o cara na explosão, com o monstrengo lá, e não fala mais dele.
Ele,
né,
morreu, mas ele pode fazer que nem o super-homem e dizer oh my god, they kill Kenny, e ele voltar.
Não, mas eu acho que ali, no caso, é uma bomba de fogo e ele é de fogo, acho que não fez efeito.
Essa luta, pra mim, foi um momento meio X-Men Apocalipse em termos de inventividade de luta, porque uns personagens ficaram muito pendurados, ficou uma porrada de anjo e fera ali fazendo porra nenhuma, né, sabe?
Ô Caruso, quantos fãs merecem essa luta?
Oi?
É fãs, ou fãs,
É fãs,
Essa luta alcançou um ranking de 7 fãs em 10 aí.
Cara, tanto que a pessoa que mais foi efetiva na luta...
A pessoa que mais foi em efetiva?
A pessoa mais efetiva na luta foi a Katana, cara. O resto todo não serviu pra porra nenhuma, cara.
Ah, e vocês questionando a presença da Katana, hein? Olha aí.
Ela cortou o braço do monstrão, ela ficou dando porrada na magia, os outros não fizeram nada.
Mas eu acho, cara, que faltou aí uma criatividade desses putos do roteiro se juntar aí... inventar uns quests paralelos que ajudassem na luta, entendeu? A Arlequina tem que escalar não sei o que e botar um não sei o que em cima do não sei o que lá com a ajuda do fulano e eles têm que
falar
ao mesmo tempo que papapá. porra, pra você ter um time funcionando. Fica uma porrada de gente na pilastra, olhando com o cara. E aí?
E agora? Fudeu.
E faz o quê? E agora? E, pô, e aí a gente tem também aquele momento que é bacana, mas que eu achei que você tem que ver o de cada um, que é quando a magia mexe com a cabeça de cada um e faz uma mini versão daquele Para o Homem que Tem Tudo, do Alan Moore, do Super-Homem ali.
Ah, isso foi legal, essa cena.
É, eu achei bacana, mas quando você se toca aqui, você vai ter que ver isso dos 6 malucos que estão lá. Mano, tipo, ah, não, mano. Pra mim foi que nem aquela cena do parto do Sense8, que você tem que ver 8 cabeças saindo de vaginas em sequência ali. De...
Não, mas não passa, não, mas não passa, passa de não. Todos. Passa só
passa do
Deadshot, da Harley e do...
Do Diablo.
Só do Deadshot
do Diablo, Harley, na verdade, do Diablo, ele só consegue sair do transe e aí ele...
Isso, aí não mostra dos outros.
Então, retiro o que disse, foi mal, desculpa.
Mas não, mas eu pensei que ia mostrar todo mundo. Até o Diablo sair do negócio, eu falei... Ah, não, cara. Bumerangue vai ser o quê? Ele com um monte de bumerangue, assim...
Vários unicórnios rosas.
É. Montado no unicórnio
rosa. Vários unicórnios rosas. Né? E o da Harley foi legal, porque mostrou que, no fundo, ela quer ser normal, né, cara? Ela queria uma vida de dona de casa, com coringa, né? Com os filhinhos
dona
e tal.
Florinda.
Achei bem legal.
Ela até aperta um botão,
isso aí, né, mostra normal. Um pouquinho daquilo que eu tava falando do lance do relacionamento abusivo, né? No fim das contas, ela quer ficar com o coringa, apesar de...
Ela ama ele e ele exatamente. Usa ela. A relação é essa,
é,
né?
Exatamente.
Ela idealiza ele e ele usa a adoração que ela tem, agora, que faz qualquer coisa por ele pra...
Agora, só uma coisa. Aquela espada da Katana, eu não lembro muito bem da Katana. Aquela espada dela, nos quadrinhos também, ela aprisiona a alma. É assim também, essa sensação?
Acho que sim.
É, a espada tem a alma do...
Não, não, mas aprisiona a alma de quem ela mata, ou aquela espada?
É, se eu não me engano, ela tinha um esquema de aprisionar.
Mas
assim,
deve estar lotada aquela espada.
É pra fazer companhia pro marido, né, cara?
É lógico, ele...
Porra,
precisa de amigo.
Porra, mas deve estar cheio pra caralho, deve ter nenhum lugar pra poder mijar em paz, assim, né? É. Ah, chega um pouquinho pra lá.
Você tem que falar da câmera lenta, né?
Cara, aquilo é muito ruim. Pelo amor de Deus.
A câmera lenta.
A, né, câmera lenta que a Arlequina joga o revólver em câmera lenta, e aí o revólver vem devagarinho, e aí o crocodilo joga aquela bomba em câmera lenta, e aí eu pensando...
E ele atira bem no finalzinho.
E o Marcelo aqui falando mal do Zack Snyder, e a gente lembra da câmera lenta do Zack Snyder, ele sabe fazer. O David Ayer, não.
É, então, eu não sei se vocês leram no final, mas sim, olha lá, produtor, Zack Snyder.
Foi ele.
Ah, essa cena...
Foi
essa cena,
só foi essa que cena dirigiu, que ele, cara, fez.
Esse foi o momento que ele entrou sozinho na ilha de edição, né?
Ninguém tava... E o Croc lançando a bomba, cara. Só serviu pra isso. Ele mergulhou na água e lançou a bomba.
Claro que tem aquele momento esquisito quando ele vai entrar na água, que ele tira a roupa e que fica um cabeção, um corpinho meio magro, assim.
Fica um cabeção, é. Fica um cabeção.
Deu um tilt ali naquele CGI ali, né? Faltou uns kbytes pro Croc, cara.
E o finalzinho da Harley, quando ela vai se aproximando, todo mundo previsível, né? Todo mundo sabia que ela ia fazer aquilo.
Ah, aquilo era bem...
Alguém
bem,
tinha alguma dúvida de que aquilo ia acontecer, não, né?
E desde que apareceu a katana da katana, você sabia que ia ser a forma de matar a magia ou de fechar aquilo daquele jeito.
É, e telegrafado, porque... né? Que ela ia fingir
porque
que tava...
Porque você, assim, não tinha outra forma de capturar ela, né? Com explosão não deveria funcionar. Então, assim, vão aprisionar a alma daquela maga como? Ah, numa katana.
E aí, depois da morte dela, né? A menina Jane volta.
De graça, né?
Não, é, mas assim, whatever, né?
É June, não é Jane,
June.
Não.
É June? Ah, vocês viram que era Jane. É, agora, ela consegue se transformar na magia ainda? Não, 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 morreu, né? A magia acho foi embora,
não,
né?
Pra tu ver, não, acho morre ninguém no filme, só morre Homem de Pedra, cara. Ou some.
Não, né? morre o Amarra.
É, esse morreu, esse
morre.
Morre
sem cabeça.
É. Porra, podia ter mais sem cabeça. Pra tu ver, ponto pra Kingsman, né?
Pode crer.
Agora, pô, eu achei aquela volta dela um pouco forçadinha de Almeida Prado ali, né? Tipo, pô, não tem motivo nenhum pra menina voltar. Não...
É, finalzinho feliz, né? De final da novela da Globo, né? Pro cara se reunir com a
Meu
mulher
irmão,
de novo.
Faltou culhão pra Warner de novo, né, cara? Pelo amor de Deus, a Fox fez o que fez aí com o Deadpool, deu super certo, eles podiam arriscar mais.
Aí depois que acaba, né, depois que derrotam o vilão, aí eles acham que vão, que tá todo mundo livre, tá todo mundo liberado e tal, e aí volta a Amanda Waller e diz, não, vocês não estão liberados. Cara, na boa, se eu tô lá com aquela galera, olha só, ela é uma só e ela tá aqui com esse celular na mão. A gente enche ela de porrada e a gente tá livre. Como é que todo mundo cedeu assim tão fácil?
Não, não, mas olha só.
É ruim, hein?
Normalmente o celular sempre tem um dispositivo timer lá que se ela não fizer, sei lá o quê, dispara e tal. Tanto que eles não deixam nem matar o cara e tudo
mais. É, mas a Arlequina não precisava mais daquilo, não, por exemplo.
E tinha algum caô de que se ela morresse, todo mundo explodia, cara, né?
Então bota ela de refém.
É, porque normalmente tá ligado, né?
Eu acho que eles cederam muito fácil.
Mas isso é terrorismo one-on-one, cara. Se você vai ter uma bomba amarrada em você ou algum timer, você faz ele atrelado ao seu sinal de vitais, cara. Se seu sinal vital parar, a parada explode.
Olha isso o Rod aí, dando aula. Se você tá pensando em explodir coisa nessas Olimpíadas...
A Arlequina podia ter dado no pé, sim, cara. Ela podia ali, no, como ela já fez algumas vezes, cair fora e foda-se, tá? Mandar um...
Eu achei curioso, a Harley pediu uma máquina de café, né, cara? Uma máquina de expresso.
E bem engraçado. E aí ela ganha, né? Realmente, essa cena é engraçada.
E aí faz ligação direta com a cena final do filme, né? Que ela tá lá tomando o cafezinho dela na tranquilidade. Uhum. E aí, de repente, vem aquela explosão pá, do muro lá e... Pra surpresa de ninguém, era o Coringa de Aviagem.
Como é que ele escapou? Como é que ele sobreviveu à queda do helicóptero?
Ah, bicho, isso é...
Isso ficou meio esquisito, né?
Mas isso é, pô, não, aí eu entendo não explicar, porque senão fica explicação demais. Isso aí
mas
é
olha só, lúdico. O grupo principal do Esquadrão Suicida tá num helicóptero que cai e dá mil cambalhotas, e ele sai andando.
Isso foi bizarro.
O Coringa sobrevive ali, não foi de medo.
É verdade,
Nem se sai tonto, não, ele sai andando, pousamos.
Não, pra eles foi tipo a montanha-russa do parque da Disney, só deu uma giradinha,
pousamos, tá, né? Acabou. Né? Agora, eu gostei da cena extra com o Nick Fury, né, que... juntando os Avengers,
né? Justice League Initiative.
E essa cena pra mim ficou com uma puta carinha que eles gravaram depois do Batman vs Superman, que ele rolou um nego depois das críticas, falou, pô, vamos dar mais uma moralzinha aqui pro filme da Liga, vamos botar mais uma ligaçãozinha aqui, pá.
Eu achei também, mas eu achei bacana, cara, eu achei bacana.
Não, foi legal pra caramba, foi legal pra caramba.
Legal,
foi
legal, o Ben Affleck
tá falando bem
de Bruce Wayne / Batman, né? Peitando ali.
Tá, tá sim. Agora, se eu não me engano, só tinha o Flash e o Aquaman na pasta, né? Não tinha Mulher Maravilha.
Não,
né?
Não tinha, não. É, eu lembro.
Eu não sei nem também por que ele quer esse Maravilha, papel, né? Porque ele já tem tudo ele digital, conhece, né? O Batman parece que tá sem impressora em casa, né?
Mas e aí, cara, impressões gerais agora de...
Nota de vocês. Do que nota, vamos ser mais simplista. Eu quero saber, gostaram ou não gostaram? Você gostou ou não gostou? Vamos lá, Morcelli, gostou ou não gostou do filme? Diga aí sua opinião.
Não, cara, eu gostei porque apesar dos defeitos já citados aqui, principalmente em termos de vilão e tudo mais, é um filme extremamente divertido, cara. É um filme simples. Depois das críticas, eu entrei na sala do cinema completamente desesperançoso. Talvez isso tenha ajudado, sabe?
Ah, você tinha lido as críticas antes.
Eu vi as críticas antes, sim, sim.
E você, Elvis, gostou ou não gostou?
Gostei com ressalvas.
Ah, pô. Mas gostou, pô. Bacana.
Cara, assim, beleza, não foi embora no meio do filme. Não é um, como você tava revendo há pouco tempo, ele não é uma viagem. Cara, ele é melhor que Cinderela Baiana, por exemplo, mas... mas eu acho difícil chegar a um top 10 de ano.
Uhum. E você, Rod, gostou ou não gostou?
Eu tô com o Elvis, gostei com ressalvas. Por quê? Eu olho só pro filme... ignorando todo o contexto do cenário de heróis da cultura pop dos últimos 10 anos, ele é ok. Se eu comparo com os filmes dos últimos, principalmente dos últimos 3, 4 anos de heróis, falando aí dos mais famosos da Marvel, até do próprio Batman vs Superman, ele claramente tá um passo atrás. É aquela coisa que a gente comentou no filmes de... acho que foi de expectativas, né? Que a gente falou que a DC parece que ainda tá fazendo filmes como tava nos anos 2000, quando surgiu o X-Men e tal. Ela ainda tá um pouco naquela pegada. Eu fiquei com essa impressão. Eu olhando pro filme sozinho, ele é um filme ok, que diverte, mas é um filme meio Sessão da Tarde, sabe? O roteiro é muito simplista, muito preguiçoso, muito fácil, as decisões são muito bobas. É muito, muito filminho dos anos 80 de Sessão da Tarde, se comparado com Guerra Civil, com as coisas que a gente tem hoje em dia.
E você, Tibério?
Pô, cara, eu como fã do Esquadrão Suicida, assim, pelo menos da fase mais recente dele, eu gostei do filme, mas assim, principalmente da apresentação dos personagens, e não do roteiro do filme em si. Então assim, eu pra gostar mesmo, sério, eu teria que pegar esse filme, editar ele todo, fazer um videoclipe, tipo um trailer, e aí sim, eu gostaria desse filme. Porque ele tem cenas boas, tem situações legais. Agora, assim, o plot dele consegue ser pior do que o Batman vs Superman.
Nossa, que isso, cara. Sério, cara?
Eu acho mesmo.
É muito simplista, é muito bobinho, né, cara? Muito,
olha, eu compartilho bastante da opinião de vocês, concordo com o que vocês estão falando, mas, apesar disso, eu gostei do filme, sabe? Eu saí divertido do filme, assim, tipo, o filme me divertiu, gostei das cenas de ação, eu achei que ele tem essas falhas estruturais e tal, algumas falhas do roteiro e tudo, mas, diferente, por exemplo, de X-Men, Apocalipse, eu senti que as cenas, às vezes, elas funcionavam como esquetes isolados, sabe? E que avançavam com a história ao mesmo tempo, porque não ficou uma coisa que eu senti tanto no Batman vs Superman quanto no X-Men Apocalipse, que é uma preparação para o final. Vem aí uma merda grande, vai acontecer. Não, as cenas isoladamente me divertiam. Se você pegar esses pedacinhos do filme e assistir, você fala que ah, isso foi maneiro, ah, isso foi bacana. Tipo,
então, é o trailer.
Mas a gente falando da, pô, da cena da máquina de café expresso da Arlequina, é uma cena bacana. A cena do Deadshot atirando em todo mundo e tal, é uma cena bacana. Tem várias ceninhas, assim, que eu achei bacana. Até a magia mostrando o poder na frente daqueles generais, lá no início do filme, lá e tal, achei uma cena bacana.
Pô, aquilo é maneiro, várias... cara, aquilo é maneiro.
Então, tem vários momentinhos bacanas que constroem uma cena legal. E eu achei... Porra, uma pegada muito diferente de tudo que a Warner vem fazendo. Isso me deu uma alegria, cara, de ver eles atirando por um outro lado, sabe? Eu acho que, pô, ainda não acertaram totalmente o alvo, mas eu vejo futuro, sabe? Eu vejo a coisa ficando mais interessante, o filme podendo ter ação, podendo ser divertido sem precisar ser um sofrimento fudido e tal. Eu curti. Eu concordo com o Elvis e com o Rod nesse sentido, que em comparação a tudo que já foi feito aí do gênero de filme de super-herói, talvez fique um pouco aquém aos outros acertos que a gente tem dos outros estúdios. Porém, em comparação a tudo que foi feito da Warner até então, eu curti de ver uma certa versatilidade num estúdio que eu tava achando que até então tava muito engessado, sabe?
Sabe o que faltou, cara? Você faltou um caso do Deadpool, vamos voltar aqui ao exemplo, em que um cara fã pegou pra fazer o filme. E aí o cara fez do jeito que um fã gostaria de ser, assim, de fazer a parada, de mostrar mesmo, sem se preocupar com a idade, limite do filme,
cara,
com
outras paradas. Eu não sei se foi isso que faltou, não, porque eu acho que também faltou um pouco esse filme ficar, isso é meu chute, né, eu acho que ainda tem que ouvir a opinião da galera, mas eu acho que faltou esse filme ficar acessível pro público civil, sabe? Eu acho que tem muita chance dos críticos detonarem pra caralho, disso inclusive até criar um cansaço no gênero, porque a galera que se divertiu com alguns filmes de super-herói vai chegar lá, vai ver esse e não vai entender quase porra nenhuma, não vai ter um fio condutor muito claro, vai, sei lá, acho que tem chance desse filme não agradar muita gente. Mas me deixou esperançoso com o futuro da franquia, com o que vem por aí. Me deixou empolgado, mais empolgado pra Liga da Justiça, sabendo que eles conseguem pintar com essas outras cores.
Acho que depois que tiver a convergência, o rebuff dessa Liga, desse Esquadrão Suicida, vai ficar bom. Porque tá precisando de um flashpoint esse universo do cinema.
Mas é por isso que entrou o Geoff Johns no esquema, né, cara?
Mas depois de ver esse filme, como é que ficou pra vocês a esperança pros próximos filmes? Como é que ficou a expectativa pro filme da Liga, pro filme da Mulher Maravilha? Levando em consideração também os trailers que eu suponho que vocês já tenham visto.
O trailer da Mulher Maravilha tem e é a melhor coisa que a DC fez em todos os tempos do cinema até hoje, cara. É do caralho.
O trailer do Esquadrão Suicida também era foda e o filme não foi. Então, assim,
eu não achei o trailer foda, cara. Achei o trailer bem...
Eu também não achei, não.
Eu achei. Aquele que usa a música do Queen, do Rhapsody, né? Eu achei o trailer, a edição do trailer boa pra caramba.
Mas eu achei meio forçado você botar essa trilha ali, cara. Eles começam apontando...
Eu não achei porque eles não colocaram só a trilha, eles editaram a música junto com as imagens. Então, eu achei que o trailer, como obra isolada, eu achei bom pra caramba.
Isso que eu achei trapaça.
Pode ser, mas o trailer como...
Eu tenho esperança do Liga da Justiça porque eu sei que não vai ter nada a ver com esse Esquadrão Suicida. Mas o Esquadrão Suicida... O Liga da Justiça poderia ser igual foi esse Esquadrão Suicida, com magia, com o nego enfrentando e tudo mais. Não poderia ser o Esquadrão Suicida.
Mas, cara, não é bacana ver que eles conseguem fazer cena de humor, cena de ação, também que eles conseguem temperar o filme... sem ficar só na mesma batida o tempo todo e, ao mesmo tempo, sem descaracterizar.
Eles conseguem chegar perto do que a Marvel faz, assim, é isso.
Mas, ao mesmo tempo, não é um filme da Marvel, você tá entendendo? Não tem cara de filme da Marvel.
Não é.
Continua sendo um filme da DC, não descaracterizou totalmente.
Não é, porque o da Marvel é bom.
Só pra eu entender aqui, todo mundo gosta dos filmes da Marvel,
eu
é isso?
Eu não gosto. Todos.
Dos filmes do estúdio.
Não, eu acho todos uma merda. Né?
Oh, esses DC-nautas são os problemas.
DC-noção, né?
Agora, uma coisa que mostra que o filme da Liga já vai ser diferenciado até nessa questão do humor, o próprio trailer também. Sim. Do filme da Liga, aqui, do Batman, na verdade do Bruce Wayne, com o Aquaman, com aquela briguinha dos dois ali, tipo, ficam brincando com o outro e tal. Ali já dá um tom que vai ser um filme mais leve mesmo, né?
A cena com o Flash é sensacional, cara.
A do Flash é maravilhosa, né? Eu preciso de amigos, legal, né, cara?
Vocês viram o meme do Batman com o Aquaman? É, você precisa salvar a Dory, e o Aquaman falando, por que você falou esse nome?
Então, acho que tudo que a gente já viu, cara, a gente tem que ficar bem esperançoso. O trailer do filme da Mulher Maravilha é épico, assim. Essa palavra é usada muito de forma leviana na internet, mas esse merece. É épico mesmo. Sim. E o da Liga foi bem humorado, foi o que a gente esperava de um filme de formação de supergrupo, né? Como foi o Avengers.
Eles só precisam acertar o plot, cara. No Batman Superman o trailer era foda, o Esquadrão Suicida o trailer era foda. Eles só não conseguem juntar tudo.
Eu não achei
tudo,
o trailer, cara, do Batman Superman foda, não, cara.
Eu achei, mas eles só não conseguem juntar aquilo tudo no final e fazer um roteiro bem encaixado que você saia 100% satisfeito. Acho que o que falta é isso. São várias cenas boas.
Mas o Esquadrão Suicida me pareceu um bom ensaio pra um possível Liga da Justiça bom pra caralho.
É, mas eles estão gastando muito dinheiro ensaiando, né? Tá na hora de fazer um produto final, né?
Isso é verdade. Esse é o único que eu achei mais ou menos.
Esse é a nota de fuê, eu
esse
dou 3.
Seis fuentes de 10.
Foi foda.
Mas a gente tem que decidir se dar mais fuê é melhor pro filme ou menos fuê é melhor pro filme.
É verdade, não, mas é verdade. É pior, porque é menos,
eu acho que quanto mais
menos fuê, melhor o filme.
É o filme, né? 5 fuê é um filme muito ruim. 5 fuê é a viagem que o Caruso viu agora, é o Cloud Atlas.
Se o cara tem 5 fãs de 5, é muito ruim, que é fã, 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 fã.
Vai chegando num grave, né? Fã, fã, fã.
Isso daqui foram 4 fãs, tá?
Well, mother, tell your children never do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. In the house of the rising sun. Well, there's a house in sin. City. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.